Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até as 20 horas. Registro a presença das seguintes autoridades. Em primeiro lugar, o presidente da Câmara, José Aparecido da Rocha, em nome de quem cumprimento todos os funcionários presentes. Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente da comissão. Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, secretário da comissão. Rafael Torrezan, diretor de finanças da Prefeitura Municipal. João Anselmo Montanari Cunha, diretor de trânsito da Prefeitura Municipal. João Ramalho Giansante, cidadão de Ibitinga, Daniela Ramalho Caran, cidadã de Ibitinga, o senhor Fernando Raci, representando a ONG Transparência, a diretora financeira Fátima Johansen e a todos os demais. Informo a todos que a audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto a esta comissão. Discutiremos nessa audiência pública o projeto de lei 116, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2020 e da outras providências. Faremos agora a leitura do projeto, mas gostaria de consultar os presentes se vocês fazem questão que o projeto seja lido na íntegra ou nós já passamos para esclarecimentos e discussão do mesmo. Pode, João. A gente pode passar para a discussão? Tá. Sejam bem-vindos, claro. Então, passamos a bola aqui para o nosso amigo e competente professor Rafael Torrezan, que fará, né, a explicação do seguinte projeto de lei.
Boa noite a todos. Eu, particularmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o que ela mesmo diz, né? Ela acaba sendo a diretriz para a elaboração do orçamento para 2020. Então, acaba sendo um elo entre o PPA, que a gente já, vocês votaram e já está em vigor desde 2018, e até 2021. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente só estabelece aí o que vem a ser a ligação entre o PPA e o que será a LOA, que vai ser apresentada nessa Câmara até setembro. Não há muitas diferenças ou discrepâncias do que foi apresentado no ano passado. A única coisa de antemão é que a gente já fez algumas estimativas, que é para constar para a elaboração do orçamento, e a gente está com uma previsão aí de um aumento no orçamento de 6,5%. Essa projeção de crescimento acabou sendo 4% em relação à inflação, que é, a gente pegou a estimativa do Banco Central no sistema de séries temporais, até mandei isso em anexo junto com o projeto de lei, e aí uma estimativa média aí de 2,5% do PIB até o que era na época previsto para 2020, porque a gente trabalha com o que é a previsão de 2020. Em relação à legislação, ela não traz muitas diferenças ou novidades em relação à ao ano anterior. Então, se quiserem passar para uma discussão acima sobre o projeto que está em vigor, a gente pode já realizar essa discussão. Não houve nem alteração de programas, nem alteração de atividades na legislação. A gente manteve constante dentro dos anexos na hora da elaboração. Então, não há só esse reajuste de 6,5%. É a única questão que a gente colocou, que a gente levantou. Em relação aos artigos da lei, ela se mantém a mesma. todas respeitando a 4.320, também a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. No caso das subvenções sociais, a gente respeita a legislação federal, que já são as diretrizes pré-estabelecidas aqui. Acho que, em linhas gerais, assim, é isso que a gente tem de bate-pronto. Se vocês quiserem passar para a discussão do projeto em si, fico à disposição para tirar as dúvidas.
Rafael, acho que a gente poderia discutir os capítulos da lei, né? Capítulo 1, você explanar para a gente um pouco do que o Poder Executivo pensou ao planejar esses capítulos, o 1, o 2, até o capítulo 4, até o capítulo 6. Até para as pessoas saberem e acompanhando como que vocês acabam elaborando, né?
Bom, seguindo aí a pedido da vereadora, vamos pensar em linhas gerais, que é a ideia de uma explanação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente tem, para o público presente, a gente tem três peças orçamentárias, o PPA, o LDO e a LOA. O PPA é o que estabelece o planejamento municipal para os próximos 4 anos. Ele é votado no primeiro ano do governo de uma nova gestão e entra em vigor no segundo e perdura até o primeiro ano do início da nova gestão. Então, ele é um pouco mais amplo, mas estabelece aí as metas, o que se busca alcançar durante 4 anos de governo. A LDO, que é a lei que a gente está discutindo aqui, ela tenta criar essa ligação com o que vai ser praticado. Então, o que acontece? Você tem a LDO e depois você tem a LOA. A LOA é o orçamento de fato, é a autorização para o gasto. A LDO, por enquanto, ela é só as diretrizes que a gente estabelece para ajustar o que seria o PPA frente ao que vai vir ser a LOA. Então, o que acontece? A gente já estabelece aqui alguns pontos, como qual que vai ser a projeção de crescimento da economia, o que vai acontecer, quais são os pontos da inflação que vai crescer, para que, em cima disso, a gente possa desenvolver o orçamento em setembro. Então, vamos dizer, é basicamente criar um link entre as informações, entre o que vai ser feito. Então, vamos dizer, as disposições preliminares aqui, ele só estabelece mesmo o que a lei vai fazer. Ficam estabelecidas nos termos dessa lei, diretrizes orçamentárias do município de Bitinga, relativas aos exercícios financeiros de 2020. Então, o que é? Quais vão ser as orientações para a elaboração do orçamento, que vai ser apresentado aqui até setembro? Quais são as prioridades e as metas da administração pública? Se vier ter alterações na legislação tributária, coisa que não está previsto, o que vai vir a ser, mas não tem previsão nenhuma de alteração? As disposições relativas à despesa com o pessoal, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outras determinações de gestão financeira. Então, o capítulo 1 só coloca isso de uma forma bem abrangente. O capítulo 2, ele coloca as diretrizes de elaboração para execução do orçamento. Então, aqui são os 11 elementos que serão seguidos e que busca ter a LOA, quando for elaborada, ela vai tentar perseguir esses 11 elementos. Então, a gente tem aqui, o primeiro, combater a desigualdade, promover a cidadania e a inclusão social. O segundo, seria manter todo o ensino fundamental, educação infantil e educação especial. Manter a autarquia e as fundações, vale frisar que a LDO, ela contempla não só o Poder Executivo, como contempla aqui a Câmara, como contempla o SAAI, como contempla o SAMIS e como contempla a FEMIB. Então, são as diretrizes orçamentárias para tudo. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior, promover desenvolvimento econômico, reestruturar os serviços administrativos, buscar maior eficiência arrecadatória, prestar assistência à criança e adolescente, melhorar a infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial, promover a produção cultural no município, especialmente entre a comunidade jovem, com programas, atividades, ações e formação artística como ferramenta de integração. Então, esses 11 pontos aqui seriam os elementos, aí, os objetivos a serem perseguidos pelo Poder Público Municipal, envolvendo toda a sua estrutura, desde o Poder Executivo até suas autarquias e a Câmara. Quando a gente encaminha o projeto de lei, a gente já pensa aqui no orçamento fiscal, o orçamento de investimento, das empresas, se a gente tivesse empresa pública, e o orçamento de Seguridade Social, se também tiver. A gente coloca as previsões porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece que a gente tem que enviar. Mas no caso Ibitinga não tem uma empresa pública e nem tem um sistema de seguridade social, uma previdência, nada do tipo. Mas a gente manda aqui os anexos, tem até um dos anexos, a gente falando as estimativas de que vai ser gasto com seguridade social, mas o que não acontece. Então, em linhas gerais, o segundo capítulo aqui, ele vai... A primeira seção do segundo capítulo, ele estabelece esses pontos. Aí tem as diretrizes específicas, que aí já começa a entrar no meandro da própria lei orçamentária, em cima do que ela vai ser desenvolvida. Então, a gente já entra naquele meandro que eu falei para vocês. O que a gente considerou? Inflação e PIB. A gente considerou inflação e PIB com base nisso, com base nessas diretrizes específicas que vai ser o que a gente vai utilizar para fazer a lei orçamentária. Então, nesse caso, a gente já estabeleceu, em cima de dados oficiais do governo, a gente já estabeleceu quanto que vai ser o crescimento da inflação e o quanto está previsto o crescimento da economia. Óbvio que são dados que se atualizam o tempo todo e a gente tenta pegar o mais próximo possível. Nesse caso, a gente utilizou as projeções que a gente tinha até abril desse ano. No caso, também a gente tem a liberdade aqui de fazer tudo a preços de julho de 2020, pensando a perspectiva de julho de 2020. Então, essa é a ideia. E quando a gente busca no sistema de séries temporais do Banco do Central, a gente já colocou os preços que estão previstos para julho de 2020. Vamos ver aqui. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente até 1% da receita corrente líquida. Isso é uma reserva de até. Então, a gente estabeleceu aí 1 milhão e 300 mil de reserva de contingência. No artigo 7, a gente tem um ponto que é a questão de quais são os limites que podem ser movimentados por decreto. A gente chega até 10%, porque 10% é o limite que pode ser movimentado sem aprovação direta do legislativo. Porque sempre a gente manda projetos de lei para fazer movimentação para o legislativo. Com 10%, a gente pode fazer essa movimentação. Lembrando que esses 10% não são 100%, não é a totalidade dele que a gente pode ficar movimentando como quer. 60% só a gente faz com base em anulação e 40% é em cima de créditos financiados por superávit, processo de arrecadação ou por operação de crédito. Então, quer dizer, 60% só que a gente realmente tem um manejo aí livre. Também tem a disposição, artigo 9º... Oi? Como? Desculpa, não vi, Fernando. Não, imagina.
Rafael, só fazendo um parêntese, o Tribunal de Contas não tinha orientado para que o percentual fosse baixado em relação a essa programação?
Não. O Tribunal ele aceita, até houve, acho que recentemente uma reunião, eles falaram em movimentação de até 20%. Eles tinham comentado. Isso foi até num evento que teve em Araraquara, eles falaram que até 20% não havia objeção nenhuma. A gente coloca 10%, porque no nosso entender acaba sendo justo, porque você tem... aqui a gente tem aquele desdobramento, é o artigo 8. Nos modos do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º da Lei 4.320, a lei orçamentária poderá conceder ao chefe do Poder Executivo no máximo até 10% para abertura de créditos adicionais suplementares. 60% é uma coisa que dá para é passível de usar até com uma certa facilidade. Os 40%, ele é muito difícil se obter. É muito difícil você conseguir excesso de arrecadação no poder público, é muito difícil você conseguir superávit financeiro, é muito difícil você conseguir operações de crédito aí com uma certa facilidade. Então, se você consegue abrir, são coisas muito pequenas com esse valor, porque no caso do parágrafo 2º, você tem que ter uma comprovação de uma série de documentos e tudo mais, que é muito difícil você obter certos resultados. Por exemplo, excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é uma coisa que a prefeitura, vou falar, por exemplo, a prefeitura, é uma coisa que ela não obtém. É muito difícil ela obter. Já, por exemplo, o SAAI até consegue. porque ela tem arrecadação própria e às vezes dá para fazer essa abertura através de decreto. Os 60% já reduz drasticamente daí esse percentual. Mas mesmo assim a gente concorda que deixar 20% aberto é muita coisa. Então a gente acaba deixando aí, estabelece 10%. É, já teve anos aí, o Fernando vai levantar isso daí num determinado momento, e já tá certo. Ele vai falar que teve anos que foram 3,5%, né? Que foi em 99, que foi 3,5%. Oi? Tá vendo? É, 3,5%. Só que isso daí também acaba criando alguns problemas no médio prazo, porque é muito difícil, são raríssimas as vezes que a gente usa de decreto. A gente utiliza de decreto para fazer manejo com coisinhas pontuais, assim, é coisa pontual do tipo, ah, está em recesso, precisa de 30 mil para uma contratação. Então a gente usa, tanto é que se vocês puxarem, até a Fátima sempre faz os levantamentos, é muito difícil a gente usar os decretos. É uma coisa que é raro, sempre são coisinhas muito pontuais. Então, a gente manda quase tudo para a Câmara. Tanto é que 90% do que a gente manda aqui é projeto de lei orçamentária. Porque a gente passa pelo crivo da Câmara, também dá maior transparência para o processo. Então, a gente deixa 10%, mas se surgir uma urgência, surge algum problema, ocorre algum problema de ordem aí, um evento que a gente não tem previsão, que pode acontecer, a gente já faria movimentação. Então, a gente tem essa liberdade que eu acho que acaba sendo justo e bom para todo mundo. Aí, no artigo 9, aqui tem a questão das subvenções... Oi.
Posso falar sobre esse assunto aqui? Já que está na pauta isso, eu gostaria de colocar uma coisa que, desde 2013, eu repito aqui dentro. No passado, é como ele falou, a gente já tinha conseguido fazer com que esse percentual aí tivesse dentro do limite de 5%. Por que essa insistência com essa redução? Porque acontece que, na verdade, a autorização ao executivo de agir em remanejamentos por decreto é um cheque em branco. E esse cheque em branco, como cidadão, eu entendo que ele deve ter o limite o menor possível. Por quê? Porque já existe um entendimento na população, desculpe se ofender alguém, mas nós estamos falando de realidade, de que vereador não serve para nada. Se não serve para nada, então que pelo menos sirva para fiscalizar mais as ações do executivo. De que forma? Toda vez que vai se fazer um remanejamento orçamentário por decreto, se você pegar, por exemplo, um orçamento como o da cultura, cerca de R$800 mil, 10% disso daí é R$80 mil. Mas se você pega um orçamento como o da educação, de 25 milhões, se eu não me engano, 10% é R$2,5 milhões. Então, é um valor muito alto para ser mexido, entendo eu, especialmente num ano como o ano que vem, que é um ano eleitoral. Alguém poderia virar para mim e falar assim, ah, mas aí você tem que confiar no prefeito. Acho que não. A gente tem que aprender uma coisa em termos de gestão pública. O direito privado diz que todo mundo é inocente até que se prove a sua culpa. O direito público ele age de forma exatamente inversa. Todo mundo é culpado até que se prove a sua inocência. A realidade é essa. Senão, não precisaria haver processo legislativo e não precisaria haver legislativo. Então, o legislativo existe exatamente para uma função de controle. É, exatamente também por isso, eu gostaria de sugerir aos senhores vereadores, até hoje falei com o Zé, a gente vai mandar algumas propostas aí para vocês, de que esse valor fosse reduzido outra vez para 5%. Tem até uma justificativa dentro do que o Rafael falou. Em 90% das vezes, essa administração, assim como a anterior também fazia, tem agido com transparência. Qualquer movimentação financeira tem sido encaminhado geralmente para a Câmara fazer esse trabalho. Usa-se muito pouco o efeito decreto. Mas já que se usa pouco, não custa nada reduzir para 5%. Vai ser um valor até menor ainda do que vai ser o aumento dos 6% que o senhor fala no orçamento. Correto? Não vejo preocupação nenhuma, não vejo problema, Rafael, de que se trabalhe com uma preocupação maior em termos da restrição de movimentos por decreto, porque esses movimentos por decreto, na verdade, eles são dentro de um regime democrático parlamentarista, que, na verdade, o regime brasileiro é parlamentarista. Ele, de nome, ele é presidencialista, mas é só nome. Não se faz nada, vocês viram agora, recentemente, o presidente faz um decreto sobre armas, esse decreto está para ir por água abaixo, porque ele passou por cima da lei. Então, acho que não custa nada a gente trabalhar com coisas mais reais. Esse orçamento aqui, ó, que nós vamos trabalhando aqui em Bitinga, PPA, inclusive essa LDO, ela é do tempo que eu fui vereador. Está na hora da gente começar a rever conceitos, fazer uma LDO melhor, um PPA melhor e, consequentemente, uma LOA também melhor. Tá? E melhorar é exatamente fazer subir a transparência também. Então, se tiver que mandar 100% dos projetos de movimentação financeira para a Câmara, não tem problema nenhum. O papel do vereador é exatamente isso, é acompanhar, é ver. E nesse ponto, inclusive, eu faço um cumprimento aos vereadores que ontem impediram que houvesse um equívoco aqui dentro da Câmara com relação ao aumento do perímetro urbano. 40% da área do município, nós estamos estudando isso lá na revisão do plano diretor, é a área que não está construída, é a área que às vezes é até propriedade rural, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado do o legislativo poder agir para impedir equívocos por parte do executivo. O pedido verbal está feito e ele virá também à Câmara por escrito, para que se reveja esse percentual aqui, para voltar a um nível histórico mais adequado. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria de falar. Eu concordo em partes com o vereador.
Não. Vereador, não.
Ex-vereador, né? Ex-vereador, desculpa. É que eu te admiro tanto.
Obrigado, Vitor.
Quando o senhor passou aqui por esta casa, e que eu ainda continuo achando e considerando o senhor como um vereador.
Brincadeira.
Eu acredito que esse 10%, o executivo, ele deixa para o final do exercício e os prefeitos que passaram utilizam desse percentual aí de 10% para fazer esse remanejamento no final do exercício. Concordo também com o senhor que deva ser reduzido, sim. E discordo em partes quando o senhor fala que a população fala, o senhor não fala.
Não, eu não.
Que vereador não serve para nada. Vereador serve, sim. Vereador serve para votar as leis que são enviadas aqui em regime de urgência, e que às vezes passa uma sessão, duas sessões, que não é votado, dá caganeira no povo lá embaixo. Então, o vereador serve, sim, para votar as leis orçamentárias dessa casa. Se não serve para outra coisa, mas pelo menos para isso está servindo.
E só para complementar, né, Mira? Eu acho que a gente não pode esquecer que em épocas passadas se fez um esforço muito grande para elevar o conceito do poder legislativo. E você sabe melhor do que ninguém que, quando fui vereador, me empenhei muito nisso. E, ainda que discorde algumas vezes de certas posições de alguns vereadores, o meu respeito pelo poder legislativo continua sendo o mesmo dos anos 90. Eu acho que nós temos que fazer as coisas de tal forma que se entenda que o poder legislativo não é uma subsidiária do Poder Executivo. O Poder Legislativo não é um lacaio do Poder Executivo. Então, ele tem que se desempenhar bem o seu papel, e exatamente por isso também que eu citei o caso daquela votação de ontem, que a gente tinha chegado a conversar alguns a respeito, Mira. Eu acho que ontem, mais uma vez, foi provado a importância do Poder Legislativo. Às vezes, até alguns vereadores entendem uma coisa de uma forma, mas a atitude que foi tomada naquele projeto aqui, onde corrigiu um erro que o executivo ia cometer. Não devia nem ter mandado aquele projeto de lei aqui. Porque se você está pagando uma consultoria para fazer um trabalho de revisão das diretrizes do município, espera terminar aquilo, depois nós vamos ver o que vai acontecer. Estou sendo até elogioso com atitudes do legislativo. Você está certo.
Posso dar continuidade?
Não, oi?
Posso continuar o artigo 9º?
Lógico, o senhor tem toda a liberdade. Eu só sou um serviçal aqui.
É, vai, Fernando. O artigo 9º é basicamente o que a gente estabelece como as diretrizes para o que a gente vai fazer de repasse para a subvenção social, para as entidades que recebem. Esse artigo, ele é pautado na 13.019 de 2014 e na 13.204, que são duas leis federais, de 2015. O que rege essa legislação? É o que precisa uma entidade ter e quais os requisitos ela precisa preencher para receber subvenções da prefeitura. Então, nas diretrizes orçamentárias, na LDO, a gente já estabelece quais são esses pré-requisitos. Então, a gente tem aqui finalidade não lucrativa, a entidade precisa ter atendimento direto e gratuito ao público, certificação junto ao respectivo conselho municipal e estadual, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita, compromisso de franquear na internet demonstrativo quadrimestral do uso do recurso municipal repassado e prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizadas pelos controles interno e externo. Então, essa é uma lei só para a gente estabelecer quais diretrizes no ato de for fazer os repasses no ano de 2020. Esse artigo ele rege sobre isso.
O senhor me permite um detalhe, diretor?
Claro.
Aqui nesse item E, diz aqui, compromisso de franquear na internet demonstrativo quadrimestral de uso do recurso municipal repassado sob pena de suspensão... termina no repassado. Eu gostaria de sugerir à Câmara que fosse feita uma emenda nessa LDO, senhora presidente, incluindo aqui a seguinte frase, sob pena de suspensão dos repasses. Hã? O item E é no artigo 9º, parágrafo 1º, item E, compromisso de franquear. Porque compromisso de franquear fica muito apalavreado só. Agora, vocês conhecem, algum dos vereadores aqui conhece, por exemplo, os demonstrativos da Santa Casa, por exemplo? Conhece? Eu não conheço. Eu nunca vi na internet os demonstrativos da Santa Casa. Se alguém, por acaso, aqui conhece, já viu? Já viu? Eu não conheço também, não. Eu acho que seria muito interessante que a comunidade tomasse conhecimento exatamente desse que eu estou me referindo, porque o senhor sabe que a maior dotação orçamentária que é enviada para instituições filantrópicas é a da Santa Casa. E ninguém sabe como é que aquele dinheiro está sendo gasto, nem vocês. Tá? Eu acho que está na hora... Sob pena de suspensão dos repasses. Só para se ter ideia, no orçamento municipal... uma das secretarias que tem uma dotação orçamentária alta é a Secretaria de Governo. Eu, no primeiro ano que eu vi aquilo lá, eu perguntei por que essa dotação é tão alta. Aí eu descobri que não era por causa da Secretaria de Governo. É porque 80% da Secretaria do Governo ia para Santa Casa. Então, eu não sei como é gasto isso lá. Não tenho a menor ideia. Eu fiquei sabendo, por exemplo, esses dias atrás, que um médico lá ganha R$27 por consulta para atender no puxadinho. Em compensação, não tem médico aqui no SANS, porque quando se faz um concurso público aqui, oferece-se para o médico R$8 por consulta. O senhor já tinha visto isso, não? Com esses números? Então, paga-se R$27 na Santa Casa e oferece R$8 para o médico contratado. Aí não aparece médico que resolva assumir aqui no SANS. Então, continua-se pagando os R$27 lá. Não que os R$27 lá sejam injustos, não é essa a questão. A questão é que a coisa lá acaba sendo feita de uma forma que não dá o atendimento que a comunidade precisava. Porque contrata o médico para 4 horas por semana. Não é isso que a rede pública de saúde precisa. Então, está na hora de a gente rever esse conceito aqui, principalmente com relação à Santa Casa. Desculpe, chefe. Hã? Não, nem precisa. Eu sei que você faz parte do conselho lá. Mas nem, não é?
Fátima, fala do microfone, por favor.
Não entendi, Fátima.
é que o atual conselho lá da Santa Casa, ele já está prevendo para o futuro uma alteração do site da Santa Casa, colocando toda a transparência de forma devida, conforme a legislação.
Tá, eu só quero que você lembre que eu estou me referindo até a data de hoje. Hã? Não, eu estou diferendo até hoje, até hoje. Se você olhar agora, você não vai encontrar esses dados lá. Então, a partir do instante que existir, não tem problema. Mostrou os dados, recebe o repasse, só isso. Não mostrou, não recebe mais. É simples.
Sem dúvida, a transparência é o nosso ideal, né?
É.
Aqui dentro do trabalho do vereador. Mas nós vamos... Já anotei aqui, Fernando, a sua sugestão. Vou conversar com os outros membros da comissão. Com certeza será acatada para a gente fazer uma emenda, tá bom?
Tem ainda dentro das...
Eu posso fazer uma pergunta para tirar uma dúvida?
Claro.
É sobre contingenciamento de 1% do orçamento.
Não, não é contingenciamento.
Não, que é uma reserva de
recursos. Reserva
não, é contingenciamento de 1% para reserva para a questão de... houver alguma questão na cidade, algum enchente, alguma coisa, para, não é isso?
A reserva de contingência...
É outra coisa.
Ela é uma determinação, um dispositivo...
Sim.
Se eu não me engano, constitucional.
Conforme o valor.
Que a gente pode colocar até 1% do que é previsto da receita corrente líquida.
Sim.
Da receita corrente líquida.
Receita corrente líquida.
Não é do orçamento como um todo,
do
que é previsto como receita corrente líquida. E que ele está lá para, assim, surge alguma coisa. Até outubro.
Setembro,
outubro. A gente só pode utilizar aquilo lá se acontecer uma catástrofe, vamos supor que é um município, sofre uma enchente,
é um terremoto,
destrói tudo, acaba com a cidade, a gente precisa fazer uma série de coisas emergenciais, aí dá para você ir lá e pegar. Depois disso, depois de setembro, outubro, a gente pode usar para outras finalidades, né, Fátima? Então, por exemplo, vai faltar uma dotação aqui, aí você coloca, ou vai fazer uma contratação. Evita-se, mas utiliza. É uma coisa que já contempla, porque já passou de um período onde poderia existir alguma extravagância, já fica a coisa um pouco mais possível de se fazer uso. A gente evita...
Só uma pergunta, ele tem uma lei própria na qual pode ser investido, na caso de uma enchente, uma ventania com um furacão, como vem acontecendo, que pode ser uma destruição grande, que pode esse recurso é destinado para ser investimento. Ele só pode somente a isso. Aí entra na questão, vamos entrar na questão social. Vem uma chuva, derruba um destelho, uma casa de um cidadão carente, de repente o desenvolvimento não tem recurso, não tem, esse dispositivo não há possibilidade, somente em catástrofe, um furacão, uma enchente, mas aí você pega vários pontos e vem que a ventania descobre um telhado, uma casa, derruba um cômodo, não sei de onde, aí o poder público não tem condição, o outro não tem de onde recorrer. E esse dispositivo não aqui, não seria interessante ele dar esse... Não há possibilidade?
Não tem a possibilidade, Zé, porque assim, esse recurso ele é para ser utilizado único e exclusivamente para uma questão pública. Então vamos dar um exemplo, a gente tem uma ponte. Aí a gente tem uma chuva muito forte, essa ponte ela é muito importante para o município e leva embora essa ponte. Leva, ela deixa de existir. Essa ponte liga os dois pontos principais da cidade. Aí a gente pode usar essa reserva de contingência para isso. Mas, por exemplo, se destelhar a casa de um cidadão, por mais necessitado, humilde, pobre que ele seja... É dinheiro público sendo investido num interesse que ele é único e exclusivamente de um cidadão privado. Então, a gente pode utilizar isso para questões públicas, para necessidade pública. Não é, por exemplo, um fundo de amparo ao munícipe, ou não é uma questão de que haveria, vamos pensar, o governo federal, que vai ter mecanismos que vão ser previstos para isso. Nesse caso, é urgências públicas. Então, uma avenida... Vou dar um exemplo lá em... Vou dar um exemplo aqui, eu não tenho exemplos palpáveis porque eu não conheço exatamente os lugares daqui de Bitinga. Mas uma vez lá em Piracicaba houve um caso de que houve uma chuva muito forte numa avenida que ela é represada, que ela é, era um antigo córrego que foi represado, asfaltaram, e tem uma ponte. Essa ponte foi totalmente destruída numa chuva e era uma das principais pontes que ligavam um dos dois pontos principais da cidade, porque Piracicaba é dividida por um rio. Quando aconteceu isso, se isso, não sei o que foi feito naquela época, mas se fosse possível, poderia utilizar a reserva de contingência para arrumar essa ponte. Aí falaria, olha, isso não estava previsto no orçamento, isso não tinha como, então correria e falaria, vamos gastar toda a reserva de contingência para arrumar essa ponte, porque ela é crucial para o funcionamento do município. Ou um desastre igual teve lá em Mariana, que aí eles precisam fazer toda uma limpeza da cidade. A prefeitura teve que ir lá e gastar um dinheiro. Então, ele poderia usar essa reserva de contingência. Mas pensar numa comunidade pobre ou numa coisa que não é necessário para a população. Então, vamos dar um exemplo. Destruir uma praça. Essa praça não vai ser essencial para o funcionamento do município, por exemplo. Então, não vai se gastar ali uma reserva de contingência para, por exemplo, fazer a reconstrução dela. Vai se gastar, no máximo, para fazer a limpeza, a reestruturação desse lugar. Então, a reserva de contingência até outubro, ela só pode ser utilizada para essas finalidades. Depois disso, que já começa a se avizinhar ao final do ano, já pode ser distribuído para coisas corriqueiras. Ó, está faltando dotação para isso, está faltando para aquilo. Mas aí já é uma autorização federal, aliás, a própria lei federal, né, de responsabilidade fiscal, já estabelece que a gente pode utilizar a partir de outubro, com maior liberdade, reserva de contingência. E ela segue daí os mesmos ditames das outras suplementações. Tanto é que, no ano passado, a gente utilizou a reserva de contingência e encaminhou para cá, foi aprovado. Da mesma forma que, quando precisou, acho que teve um ou dois casos que a gente precisou fazer um decreto, remanejou da reserva de contingência, acho que era coisa de 20 mil. Então, não há maiores problemas. Mas reserva de contingência seria para situações de emergência até outubro e situações que caracterizem uma necessidade extrema e de interesse público, interesse de todos, não uma questão social, por exemplo.
Permite um complemento aí, Zé? Tem um detalhe interessante nessa história, você levantou um problema aí muito importante. Aonde que entra no orçamento municipal, Rafael, o Fundo Municipal de Solidariedade?
O fundo, ele tem uma unidade orçamentária própria.
É exatamente isso que eu queria falar, sabe? Então, o que, que acontece na realidade de Bitinga? E não é só de Bitinga, não. É do país inteiro. Esse tal Fundo Municipal de Solidariedade virou um mecanismo de assistencialismo que contraria tudo aquilo que a lei orçamentária manda. Para você ter uma ideia, na administração passada, foi feito o telhado do Macaco. Estou falando isso porque eu tenho esses documentos. Se o ex-prefeito quiser me processar, me agradaria muito. Foi feito a restauração do telhado de uma casa de um cabo eleitoral com dinheiro do Fundo de Solidariedade. Porque esse dinheiro não precisa passar por dentro da fiscalização da Câmara nem nada. Você pode reparar, eu não sei se a Fátima faz esse trabalho de fiscalizar os balancetes do Fundo de Solidariedade. Você viu que tinha um cheque lá de 12 mil reais que estava sem fundo? Não. Eu vi. Não, eu só estou falando por causa disso, tá? Então, de repente, a gente vê acontecerem fatos dentro do Fundo Social de Solidariedade que foge completamente da legislação tributária nacional, tá? Então, esse caso que você citou, geralmente o mecanismo que se usa é esse. Se acontecer uma coisa desse tipo aí, o prefeito vai tentar utilizar recursos do Fundo de Solidariedade para resolver esse problema. Você falou assim, ah, caiu uma casa, etc. Tal. Só que também aí vai depender de uma outra coisa. Se a casa que caiu é de algum parceiro ou não. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como rolam essas coisas dentro da administração pública. Você entendeu?
Porque, não, o questionamento que eu fiz, a questão do desse fundo de reserva, porque é exatamente isso. Quando se fala nesse atendimento à população, não só questão da questão da carência, porque quando você vê um cidadão que perde um telhado, perde um cômodo, uma casa, geralmente ele vai ficar, logo ele não tem condições, ou ele vai ficar uma pessoa sem teto, como diz o ditado. Uhum. O que está faltando, de repente, porque essa situação não é, ela não é, é direcionada. Ela se torna até coletiva, que ela pode acontecer em vários pontos diferentes. Então, se houvesse uma forma de combater essa questão, até mesmo com o próprio fundo de reserva, que eu achava que tem, como você está falando, o Fundo Municipal de Solidariedade, aí vai depender, principalmente da secretaria, das pessoas, de ter esse entendimento, porque, de um lado, se não tiver um direcionamento, que se fala política direcionada, é isso que precisava ter um trabalho em cima disso, só que nós seria uma facilidade do município de combater também essa desigualdade mais séria, com mais qualidade. E, às vezes, esse dispositivo, talvez foi um lápis que aconteceu, eu também concordo, eu acho que não pode acontecer uma política direcionada, mas, nesse sentido, ela se torna ainda uma direcionada, assim, mas não de forma politicagem, mas de forma diferente, porque isso acontece em logo, um certo setor, em outro ponto, em outros pontos.
Tá.
Em pontos agravados. De repente, com essa assistência à família, nós teríamos um menos agravante. Então, precisava ter. Por ser um cidadão bem antes da política, a gente se percebe que não tem uma política dessa forma de trabalho. Porque tem pessoas no meio da sociedade, tem todos os tipos de pessoas. O aproveitador, em todo sentido. Só que não cabe a julgar nesse sentido. O que nós temos que pensar é fazer uma análise como é feito acompanhamento com as famílias carentes. Se precisa de uma cesta básica, se precisa de um medicamento, qual esse tipo de assistência ou capacitação para um trabalho, enfim. Eu vejo que isso precisava ser estudado pelo município, acompanhado com uma comissão, de repente, até mesmo de vereadores de partidos diferentes, acompanhar essa revitalização, porque seja até mesmo vereador da base e posição junto nesse trabalho de assuntos relevantes, ou talvez nesse sentido, nós daríamos um amparo melhor e uma assistência melhor à nossa comunidade social, que precisa desse trabalho. Nós evitaria essa massa, sabe? Esse desconforto de massa que começa a aumentar mais, de repente, por causa de algum dispositivo, então mesmo por uso de político sobre uma situação dessa.
Tá, Zé.
É isso que eu só simplesmente isso na minha cabeça, só nesse tempo, que eu nunca tive interesse em fazer social com barganha.
Eu entendi o que você colocou.
Entendeu?
Hoje nós conversamos antes dessa reunião aqui a respeito disso lá na prefeitura.
Sim.
Então, gente, o que às vezes falta no poder legislativo? É a gente vê assim, muita boa vontade de cada um dos que compõem o poder, mas tem faltado, na minha visão de cidadão lá de fora, um pouco mais de atitude prática. Vou citar um exemplo para entender isso. Nós conversando com o Zé lá hoje, nós tivemos uma ideia que vai ser passada aqui daqui a pouco, de coisas que podem ser colocadas nesse projeto para fazer previsão de algumas necessidades que podem ser atendidas o ano que vem de forma bem coletiva. Mas no caso específico do que o Zé está citando, precisa entender uma coisa. É possível o vereador resolver isso que você acabou de falar. Como? Quando eu fui vereador, eu era muito ligado à agricultura. Na época, o Mira deve lembrar, eu propus um projeto aqui criando o Fundo Municipal de Agricultura. Eu tinha até esquecido disso. Há pouco tempo atrás, o pessoal da cooperativa que descobriu. Foi criado exatamente para amparo de situações emergenciais, assim, com agricultores. Porque em 94 nós tivemos uma situação em Bitinga que foi desastrosa. 3 geadas em 3 semanas seguidas, o município ficou sem alimentação para gado. Foi um horror aquilo lá. Então, da mesma forma, Zé, que foi feito um Fundo Municipal para Agricultura, nada impede que você, a Câmara, conjuntamente, crie um fundo municipal que seria colocado dentro do orçamento e não paralelamente, como acontece com o Fundo de Solidariedade, você entendeu? Dentro dessas perspectivas que o senhor falou. Então, olha, seria uma reserva que seria para atendimento emergencial de famílias carentes. Então, aí essa lei definiria o que é uma família carente, é uma família com renda até quanto, em que situação poderia ser usado o dinheiro desse fundo para atender essa família. Eu acredito que, senhora presidente, demais vereadores, se vocês pegassem esse projeto aí, ele não tem nada de inconstitucional, não. Vocês podem colocar isso já dentro dessa LDO aqui, a previsão de criação de um fundo pelo município para, a partir do ano que vem, ter uma reserva diferente dessa reserva de contingência, tá? Seria uma reserva para um fundo municipal de apoio emergencial ao cidadão carente. Se vocês criarem esse fundo aí com regras bem claras numa lei, Zé, a qualquer instante que acontecer uma necessidade da comunidade, você pode pegar, como você disse, vai ter elementos do Poder Executivo, do Legislativo e até da própria comunidade para avaliar aquela situação e falar, olha, nesse caso, esse fundo pode atender essa família com 10 mil reais, vamos dizer. Tem possibilidade de fazer isso, sim. É só transformar a ideia em atitude.
Por isso que eu perguntei a questão de 1%. Né? Se o município leva até outubro, é isso? Vai mexer nesse dispositivo, que ela não conta com esse dispositivo, que é importante o orçamento público pensar assim, que as pessoas, não é como você, como um cidadão, vai lá, deposita o dinheiro para pensar em algo. Ela jamais prevê esse recurso, esse 1%, se vai utilizar lá no outubro, porque a natureza ela é imprevisível, correto?
Sim.
Então, é preciso que nós tenhamos um olhar diferente. Nós fazer um combate até interessante, em questão social forte, sem politicagem, nós daria uma estrutura legal para o cidadão, é menos um na fila da casa própria, principalmente nessa casa que está construindo, 172 casas, que principalmente é de direito deles, está inserido de baixa renda, que é prioridade a eles. Então, nós precisamos, sim, pensar com essa situação. Se trabalhar seriamente, fazer um trabalho sério, nós conseguiremos fazer um trabalho eficaz, sem politicagem, porque envolve a comunidade, envolve o executivo, o legislativo, organização, envolve, dá para fazer uma análise, ver a situação, tiraria a família de risco e, de contrapartida, daria o material e o cidadão viria com a mão de obra, fazia o seu trabalho. Então, é uma coisa social muito, muito autêntica, que você talvez, o novo vereador Mira, colega, de tanto tempo, estou aprendendo muito nesse sentido, o Leopoldo, que a gente podia ver com carinho nessa situação. Não precisa querer sangrar o executivo, mas possamos estar pensando num estudo nesse sentido, talvez se não consiga isso em 2020, mas poderemos estar fazendo uma proposta para início de 2021 com uma gestão fresca, de pensar claramente com objetivo. Daí, esse fundo seria, assim, daria um bom exemplo e caberia até nós, fora da política, estar fiscalizando realmente a família que está necessitada, envolvendo até, principalmente a oposição em situação, dois membros, vereador, tanto da base, tanto da oposição, tem que andar junto nesse sentido para acompanhar, que tem um bons olhos para tirar. Isso faria, assim, um bom, com certeza, um social primordial e um custo bem pequeno.
Posso continuar? O custeio das despesas estaduais no artigo 10 e federais apenas se realizará caso se refira a ações de competência comum do Estado da União, previsto no artigo 23, Constituição Federal, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento com gênero. Esse artigo 10 ele é basicamente o que a gente está dando as diretrizes para aqueles convênios que a gente firma com algumas instituições, tipo cartório eleitoral, polícia militar, corpo de bombeiros, que a gente faz o custeio de algumas atividades dessas corporações, dessas instituições. Então, um aluguel de um prédio, como o 5º Batalhão da Polícia, o aluguel do cartório eleitoral, ou a cessão ou não de um servidor, que a gente acaba fazendo isso, a lei de diretrizes orçamentárias já deixa claro que isso só pode acontecer caso se refira a ações de competência comum do Estado e da União, ou e depois com a gente celebrando o convênio. Então, a gente não pode simplesmente falar, não, vamos pagar um prédio para a polícia. Não é assim. A gente vem, manda e faz a celebração de convênio. Então, está dando as diretrizes para isso. E a gente até manda um anexo que estabelece o quanto a gente gasta com cada instituição que a gente é conveniado. Isso daqui está anexo a essa lei. O artigo 11, as despesas de publicidade e propaganda serão destacadas em específica categoria programática sob denominação que permita sua clara identificação. Isso é o que a gente gasta com qualquer poder, qualquer unidade orçamentária, entidade, afins, que façam, que tenham despesa com publicidade e propaganda, está dizendo só para a gente destacar isso no orçamento quando ele for elaborado. O artigo 12, ele fala o que proíbe, o que o poder público não pode comprar ou fazer. Então, aqui tem novas obras, eis que bancadas pela paralisação das antigas, pagamento a qualquer título de empresas privadas que tem seu quadro societário servidor público da ativa e agente público.
Licença só um minutinho, por favor, Rafael. Oi. Ô, Aline, precisava fazer uma correçãozinha aqui, viu, filha, também. Pagamento a empresa privada que tem em seu quadro societário servidor público da ativa e agente público. Primeiro, não é E. Segundo, tem duas palavrinhas que resolvem esse parágrafo aqui, esse item inteirinho. Agente público, por definição legal de direito público, é qualquer empresa, cidadão, servidor, agente político, é agente público. Então, se a frase aqui fosse simplesmente isso, pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário agente público. Acabou.
Sim. O item 3, obras cujo custo global supera a mediana. Então, esse daqui a gente já segue rigorosamente, porque quase todos os convênios, toda a obra, tudo que é feito segue essas diretrizes. Pagamento de hora extra a ocupantes de cargo em comissão, não pode. Pagamento de sessão extraordinária aos vereadores também não pode. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores não pode. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões, cestos de Natal, entre outros brindes. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais, como OAB, CREA, CRC. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Ajuda financeira a clubes e associação de servidores. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o determinado ao prefeito.
Faltou um aqui, viu? Pagamento à Unimed daquilo que o município pode fazer. Ah, senhor Rio, né? Ah, tá bom.
Aqui tem... Aí a gente entra na seção 3, capítulo 1. Seção 3, capítulo 1. Que aí já são as diretrizes aí da execução orçamentária, o que deverá ser seguido. Não há muitas novidades aqui. Isso aqui sai quase o regramento da federal, que é estabelecido pela 4.320, pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como vão ser feitos os desembolsos financeiros, a programação financeira, o que vai acontecer caso haja uma frustração de receita, quais devem ser as medidas, como será esse contingenciamento, se houver contingenciamento, o que pode, o que não pode ser, por exemplo, excluem-se da limitação que trata esse artigo, despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Então, não vai fazer um contingenciamento em cima de educação. Não vai também em cima dos 25%.
O presidente, isso não se faz.
Ah, mas eles são... Enfim... Não dá para fazer os cortes em cima disso, como também não dá para fazer contingenciamento em cima de vencimento de vantagem fixa, que seria salários de servidores e tudo mais. Então, são essas diretrizes que estão estabelecidas. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação seu cronograma de desembolso mensal. Então, o Poder Legislativo aí estabelece o cronograma do que será repassado da Prefeitura para a Câmara. O cronograma de que trata esse artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, então o que está previsto no orçamento da Câmara, o que estará previsto no orçamento da Câmara, o que será repassado do Executivo para cá. Artigo 17. Para isentar os procedimentos relativos à criação e expansão, não ultrapasse para bens e serviços, limites do artigo 24 da Lei Federal 8666, 93, que é a Lei das Licitações. Os atos relativos à concessão, ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar 101 de 4 de maio. Então, quer dizer, qualquer coisa que a prefeitura venha fazer, que venha dar incentivos, por exemplo, se a gente for dar um incentivo tributário ou for fazer cancelar... Não, a gente tem aqui um exemplo clássico nosso. Aposentado, que ocupam determinadas... tem determinadas características, não tem imóvel, ter o imóvel, mas não ter carro, ter só um salário e tudo mais, eles podem requerer o não pagar o IPTU. Nesse caso, a gente encaminha para cá, junto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual seria o impacto disso no orçamento. Então, é isso que esse artigo 18 está fazendo, está falando. Aqui tem o capítulo 3, que a gente entra nas metas e prioridades. As prioridades e metas para 2020 são especificadas no anexo que integra esta lei. Então, há um anexo que acompanha essa lei, que está estabelecendo quais são as prioridades. Acompanha essa lei os demonstrativos das ações. Então, também, isso aí já entra na questão do anexo, quais são e como o Poder Executivo vai gastar esse dinheiro, ou está previsto em gastar. Aí aqui tem das alterações à legislação tributária. Esse é um padrão do artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações à legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário, revogação das isenções tributárias, revisão das taxas, atualização da planta genérica, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e cobrança.
Antes do senhor continuar, se vocês me permitem um minutinho, claro. Eu gostaria de deixar, como cidadão, como proprietário de uma imobiliária e como proprietário de imóveis pessoais, um pedido não só para o Executivo, como também para a Câmara. Houve um erro estratégico muito grande o ano passado, no envio de um projeto para dentro da Câmara, que é, no meu olhar, fundamental. Eu olho como um proprietário de imobiliária, o Mira, como engenheiro, deve perceber muito mais profundamente o que eu vou falar. E o que eu vou falar é o seguinte, eu vejo meu amigo Zé Rocha, volta e meia, falando na questão social, na questão da baixa renda. Vocês conseguem imaginar que hoje em Ibitinga, uma pessoa que tenha um imóvel no centro da cidade, proporcionalmente paga menos IPTU do que quem tem um imóvel no Alvorada? Vocês sabem já disso, né? A prefeitura sabe disso ainda melhor que eu, porque eu assisti a demonstração do Rafael mostrando a questão de IPTU na nossa região. Então, eu acho que não tem que se falar em IPTU, não tem que se falar em ITBI, não tem que se falar em nada disso. Tem que se falar o que está aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Executivo, tenham a coragem, cumprido esse ano a LDO, feita a nova LOA, de logo no começo do ano que vem, estrategicamente, mandar aqui um projeto para regularização da planta genérica de valores a partir de 2021. Entendeu do que eu estou falando, Mira? Então, a Câmara vai ter condições de estudar essa revisão da PGV, preparar alguma coisa para ser cumprida a partir de 2021, do novo mandato. O prefeito que entrar, seja quem for, continue a prefeita que está aí, ou entre um outro e tal, ele vai ter uma obrigação já determinada para cumprir. Então, vá tratar de cumprir aquilo lá. Não pode continuar acontecendo de haver uma casa aqui no centro de Ibitinga que está avaliada para efeito de IPTU, né? R$130 mil. Então, paga-se o IPTU em cima desse valor, a despeito de zona e tudo mais, e lá no Jardim Alvorada eu achei casas que estão registradas por R$45 mil.
Não dá para comparar, gente, uma casa aqui que tem um terreno de 700 metros quadrados, 400 metros quadrados de casa, com uma casa no Jardim Alvorada. Então, proporcionalmente, o pessoal lá está pagando muito mais IPTU do que eu pago na minha casa. Tem que vir o preço lá, que como é aquele projeto Minha Casa Minha Vida, na hora que passa a escritura, tem que ser por valor real. E o valor venal meu é praticamente irrisório, porque minha casa tem 40 anos lá. Isso daqui, Rafael, tem que ter a coragem do ano que vem mandar o projeto de volta, mas, por favor, sem falar em IPTU, porque não era essa a realidade. Você entendeu? Ah, nós temos que pensar, inclusive, estrategicamente. Tem que falar assim, olha, sob o ponto de vista político-administrativo, eu estou propondo aqui aquilo que diz a LDO, revisão da planta genérica de valores. Resolvendo essa questão, a partir de 2001, a realidade econômica orçamentária de Bitinga pode ter uma alteração considerável com justiça social. Eu não faço a menor condição, eu não faço a menor objeção de pagar o dobro ou o triplo do imposto que eu pago de IPTU. Você entendeu? Porque tem gente na cidade sendo injustiçada, gente pobre, que precisa mais do que eu, não é que eu sou rico, não, e eles estão bancando o que eu pago. Tem que ser corrigido isso, Mira. E eu peço, inclusive, para você, por tudo aquilo que a gente já viveu, se amanhã depois o executivo tiver coragem de mandar esse projeto aqui de volta, que deveria ter, por favor, ampara que é em nome daqueles que a gente sempre defendeu, que o Zé Rocha defende e que vocês também eu sei que defendem. Tem que ser revisto isso. Não é por cada um de nós, é pelo futuro da nossa cidade. Não dá para continuar trabalhando com esse assunto dentro desse nível. Era isso, obrigado.
Deixa eu só fazer um complemento. Mais uma vez, eu tenho que concordar e admirar as suas colocações aqui nessa,
obrigado, Mira,
nessa audiência. E estou falando,
eu sei,
com seriedade. A prefeitura realmente fez um trabalho aí e eu acompanhei, o Rafael sabe disso, o quanto que eu trabalhei em cima daquele projeto, auxiliando a administração. Infelizmente, a prefeita lá, por um, não sei se foi uma pressão, o que aconteceu, que retirou o projeto. O projeto deveria ter sido votado, né? Talvez não só para corrigir o IPTU, mas para corrigir essa planta de genérica de valores. O que eu tenho cobrado do Rafael, e vou cobrar novamente, é que a prefeitura gastou uma grana com a contratação da Mitra. E eu não sei o que aconteceu, que não ouço falar mais nada dessa Mitra. Agora já estou cobrando aqui, e que vocês são testemunha disso. Tudo isso que você falou também, que o senhor falou, também pode estar embutido aí nessa questão do plano diretor.
Perfeitamente.
Porque o
já contrato, falei disso lá.
O contrato que dá da empresa do plano diretor tem uma cláusula lá que fala que, a respeito dessa planta genérica que foi levantada pela Mitra. Essa questão dos setores da cidade é uma vergonha. Eu, vereador Leopoldo, nós moramos no bairro Eldorado 2. A classificação do Eldorado 2, ela é 5 hoje. São 7 classificações. O central, que é o miolo da cidade, 2 e 3 aqui no centro, e depois parte para os bairros. O nosso bairro lá não pode ser classificado como 5. Teria que ter uma classificação mais justa, né? Então, aí, Rafael, estou cobrando aqui de público que vocês nos informem como é que está essa questão desse contrato da Mitra. O senhor não precisa falar agora, eu sei que não é o momento para isso, mas eu até ia fazer como um pedido de informação, mas já fica feito aqui verbalmente o meu pedido para que o senhor possa prestar esclarecimento sobre isso aí. E, mais uma vez, parabenizar o senhor pela sua colocação.
Mira, eu agradeço os cumprimentos e só queria complementar uma coisa que eu não quero ser injusto.
Eu tinha viajado ano passado, quando esse projeto foi encaminhado aqui para casa, e não que a minha presença aqui fosse mudar nada, mas talvez algumas coisas contidas naquele projeto que eu discuti com o senhor secretário André Raci aqui durante 3 horas no dia da audiência pública, e o vereador Marquinho Fonseca, inclusive, estava aí presente, acompanhou e elogiou no fim, o promotor. Talvez tudo que a gente tivesse, que nós discutimos naquele dia daquela audiência pública, se a gente tivesse podido participar mais diretamente, teria sido evitado que viesse parar aqui na casa. O que aconteceu no fim daquela história? Quem pediu para a prefeita tirar aquele projeto fui eu que pedi. Na véspera da votação, por uma questão muito simples. Tinha vários erros no projeto. Se a gente pegar ele e for ler com calma, todos aqueles erros foram questionados aqui dentro, inclusive um absurdo. Eu falei para o Marquinho aqui no dia que foi ter a sessão, falei, ó, tinha um erro ali que nem comunista não comete. Em 10 anos, e terreno com IPTU progressivo, se em 10 anos não construir, eu tomo o teu terreno. O que, é isso? Isso era um dos dispositivos que estava contido naquela lei. Tiria o imposto progressivo para lote, mas no final de 10 anos, se não tivesse sido construído, tomava o lote do cidadão, desapropriava, entre aspas. Isso não é assim. E houve também outros equívocos. Ele sabe do que eu estou falando, a prefeita hoje sabe, e o senhor André Raci sabe, todo mundo sabe. Havia outros equívocos ali no meio. Aquele não era um projeto para aumentar IPTU e nem um projeto para aumentar ITBI. Era para corrigir planta genérica de valores. Você entendeu? E não ficou claro isso dentro do projeto. Aquela história de aumento até 30%, não sei o quê, permitiu ao, vamos dizer assim, uma ação bem politiqueira mesmo, de se dizer assim, ah, quer aumentar o imposto 30%. Não era nada disso. Você sabe que não era, todo mundo, hoje nós todos sabemos. Então, nada melhor do que refazer aquele projeto, corrigindo os erros que tem nele. E errar é humano, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, nem a você, nem a quem quer que seja lá, mas tem coisas ali que tem que ser tratada de uma forma um pouco diferente. Eu já discuti com o André aquele dia aqui, Rafael. Pode ser melhorado aquele projeto e ser reenviado para cá para começar a vigorar a partir de 2021. Eu vejo que seria muito interessante porque já comprometer a futura administração a fazer uma coisa que é necessária para o município. Entendeu? Não pode se perder aquele trabalho. Mitra. Nós conhecemos a Mitra faz muito tempo. Você particularmente conhece, porque, se eu não me engano, você já era vereador na época. Você lembra o que era a Mitra ou não?
É, aquela, mudou o nome, né?
Expande, do governo Sato. Veio para fazer a alteração da organização, do organograma da prefeitura, né? Não é, não, sem qualquer demérito, conheço bem o Luciano, ele é de Tabatinga, etc. Tal, mas algumas coisas daquele serviço que foi contratado, você tem toda a razão de cobrar. Não saiu o que era para sair. Então, vem cá, bem, mostra o que justifica o que foi gasto com você. Você está absolutamente certo nisso. Da atual assessoria que a prefeitura está tendo com relação ao plano diretor, Mira, você viu que eu tenho acompanhado bem de perto o que está acontecendo ali, desde a primeira sessão que eles fizeram de audiência pública, nessa segunda etapa, e vamos estar aqui também na terceira com as propostas que já foram feitas para se corrigir algumas coisas. Isso é matou a charada. Dentro do plano diretor, a hora que foi aprovado, tem que estar isso daqui, ó. Então está na LDO. Está no plano diretor, aí você tem o elemento que você precisava de justificativa. Por que não? Vamos fazer o que tem que ser feito. Reenvio o ano que vem. Um dos grandes opositores do projeto aqui foi o Marquinho Fonseca. Não tem que se esconder nada, vamos conversar com transparência. Conversei muito com ele recentemente a respeito disso. Ele também entende hoje dessa forma, que se vier o projeto certo, tem que ser abrigado, tem que ser acatado. Entendeu? Dá tempo ainda de não se perder todo aquele trabalho que vocês tiveram. E se precisar, como diz lá, hashtag tamo junto.
Pode continuar?
Como se eu permitisse.
Capítulo 5 das disposições relativas às despesas pessoal, que é também colocando as diretrizes do que o Poder Público pode fazer, o Poder Executivo pode fazer. é o que ele pode vir, no caso, artigo 21 é encaminhamento de projetos referentes ao servidor público, do que ele pode mandar para cá. Concessão de vantagens, bem como aumento e reajuste de remuneração, criação, ocupação e extinção de cargos, empregos e funções, criação, extinção e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente, revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Bom, o parágrafo único já estabelece que as alterações autorizadas nesse artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária. Por isso, aqui a importância de ter essas previsões, mas já ressaltar que tudo que for alterar no que tange o servidor público precisa ter preliminarmente uma previsão orçamentária. Tanto é que sempre que a gente encaminha qualquer criação de cargo, qualquer reajuste, essa semana mesmo a gente encaminhou para casa um projeto de lei que era o reajuste previsto dos servidores, a gente encaminha junto um impacto financeiro para mostrar que a gente tem dotação e que isso vai estar dentro dos limites prudenciais e tudo certinho. Então, o que foi encaminhado aqui para casa essa semana. Encaminhado e votado. É o capítulo 6.
Olha, antes de você continuar, desculpe interromper de novo, mas só para os vereadores, eu não sei se vocês tomaram tento disso, esse item 5 desse capítulo, aqui está a resposta para um dos grandes problemas de Bitinga. Eu conversei bastante com o atual... Aqui é mais do que a questão só de plano de carreira. Eu conversei bastante com o diretor do SANS a respeito disso. Já há um consenso de que a extinção do SANS hoje já não é mais uma utopia, é uma necessidade se você quiser consertar o sistema de saúde pública de Bitinga. Por quê? Porque dentro daquela estrutura arcaica, aquela estrutura bem assim, dinossáurica, né, que está lá, não tem como você fazer hoje uma revisão, um plano de carreira, etc. tal, para que você possa fazer com que médico ganhe o que precisa ganhar, enfermeiro ganhe o que precisa ganhar. Estão me entendendo? Então, a resposta, gente, para resolver... começar a resolver a saúde pública de Bitinga, está aqui dentro desse item. Está autorizado pela LDO desde quando essa atual administração entrou. Revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de cargos, carreira e salário. Como é que se faz isso daqui? Extingue-se o SANS, cria-se uma Secretaria Municipal de Saúde, e dentro dessa você vai fazer um plano de carreira, um plano de cargos e salários adequado a fazer com que médico possa ganhar o que ele precisa ganhar.
Fernando, essa discussão já vem acontecendo dentro da administração desde o início do mandato da prefeita Cristina. Me parece que eles já tentaram essa movimentação de absorver, né, o SAMS enquanto Secretaria de Saúde. Tiveram algumas questões jurídicas que serviram de entraves para que esse processo todo não acontecesse, inclusive a questão de CNPJ, né? Porque o SAMS, ele, pelo fato de ser autarquia, ele tem um CNPJ, assim como o SAI e a FEMIB, CNPJ distinto da prefeitura. Então, talvez por essa questão, até esse governo não tenha executado, né? Mas eu acredito que já esteja dentro do cronograma.
Isso é o que te falaram. A realidade é um pouquinho diferente. Eu peguei, no ano passado, no começo do ano, uma especialista em administração municipal de saúde, coloquei à disposição da prefeitura. Como coloquei à disposição da prefeitura, o ano passado, um empresário do Paraná que estava disposto a concessionar a Feira do Bordado. Começando, a prefeita mesmo sugeriu que no primeiro ano fosse só dos shows e no ano seguinte de toda a feira. Só que toda vez que você fala em modificar alguma coisa que fira os interesses de algumas elites de Bitinga, eles reagem e não deixam acontecer. Então, esses entraves jurídicos que a senhora citou, presidente, alguma vez a senhora perguntou que os entraves jurídicos são esses?
Eu não cheguei a esmiuçar.
Eu só quero deixar claro para a senhora o seguinte. Antigamente, tinha um cara que trabalhava na prefeitura, chamava Vidor Russi.
um amigão meu, um baita de um conhecedor de gestão pública e contabilidade, e ele sempre me falou uma coisa: quando alguém não quiser fazer alguma coisa de administração pública, diga o seguinte, a lei não permite. Aí o Zé Maria aprendeu isso, e nós vimos ele falar isso daí também, né, Mira? Anos a fio. Então, eu não estou dizendo que mentiram para a senhora, eu estou dizendo o seguinte, que é muito simplista alguém chegar e falar para alguém quando não quer fazer uma coisa, ah, existe entrave jurídico, e não mostra os entraves jurídicos.
A lei não permite e não tem como mexer na lei.
Eu já perguntei para o jurídico da prefeitura que entraves eram esses, não me explicaram até hoje. Então, existe um negócio, Aline, que o Mira conhece, a gente é velho, a gente conhece na palma da mão, chamado vontade política. Quando existe vontade política, existe solução para tudo.
Isso de se tornar uma secretaria é o... Com certeza eu apoio, sempre já cobrei. E a primeira coisa que quando o Gonella assumiu, se ele tinha um plano de se tornar a secretaria, o SANS.
Então.
Eu falei para ele, você... Aí você falou, eu tenho que trabalhar na estrutura, fazer algumas questões que tem que ser feita, mas tem que ser mexida assim, feita assim, porque eu quando cheguei aqui, eu estou acostumado a trabalhar com secretaria, e aqui é uma autarquia. Então, ele falou assim, aqui eu tinha um... Foi aqui na... Foi isso? Foi aqui na... Uhum. Ele falou aqui na tribuna que ele tinha uma certa dificuldade, que estava assim, que ele precisava de um certo tempo, porque ele está acostumado a trabalhar com secretaria.
Inclusive...
E ele ficou surpreso de ser...
Então, mas essa questão, viu, Aline?
Só finalizar, que é preciso, sim, estudar no plano de carreira, principalmente já começa... Não começou na Secretaria de Educação? O SAAI pode se fazer isso também, estudar esse plano. Depois vai, ou se não, ou a saúde. Lembra quando a gente fala a conta-gota? Você não consegue fazer as coisas ao total, mas começa, já começou para um lado, parte para o outro.
Uhum.
Eu acho que nós devemos estar nessa forma, essa discussão tem que ser dar continuidade e é preciso ter coragem de enfrentar assim. Porque quando um secretário chegou aqui da saúde, ele falou assim, eu estou acostumado a trabalhar com secretaria, não com autarquia, preciso pegar um manejo aí de uns 30 a 90 dias para ter esse entendimento. Então, já se percebe que nós estamos ainda em alguns pontos que precisamos avançar.
E essa questão, inclusive, da não vontade política para transformar numa secretaria, na realidade ela mexe com interesses próprios da medicina privada. Porque enquanto a coisa estiver do jeito que está, a medicina privada tem condições de falar assim, eu presto meu serviço por 4 horas por semana, R$ 27,00 por consulta. Vou lá, faço 20 consultas, ganho R$ 540 em 4 horas, volto para casa, tenho 2 pau por mês. 4 horas por semana. Se amanhã ou depois for feito, Aline, uma transformação em secretaria, vai ter condições de contratar um corpo clínico da saúde pública ganhando 5 mil, 4.500 por 40 horas semanais para ficar ali no toco. Isso não convém para a medicina privada. A realidade disso tudo é essa. Então aparece desculpinha de que tem entraves jurídicos, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso, não. A realidade, em termos de transparência, é que não interessa para a medicina privada que... A Santa Casa tem um corpo clínico dela próprio e menos ainda que o SANS tenha. Porque enquanto o SANS estiver do jeito que está, o cidadão faz uma consultinha na Santa Casa. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma consulta porque eu estava com um problema de estômago lá no puxadinho e o médico virou para mim e falou, o senhor precisa fazer uma endoscopia. Eu falei, então o senhor faz a guia que eu vou procurar. Não, você pode fazer lá na minha clínica. Ah, é. Mas eu não quero fazer no particular. Falou, não, mas para quem é do SUS eu cobro só metade. Tirei meu celular, liguei o gravador, falei, repete. Não, o que o senhor está fazendo? Eu vou gravar o que o senhor está dizendo. Não, para com isso. Estou falando o que aconteceu comigo. Agora, você imagina uma pessoa que não está preparada para encarar um médico dentro do hospital. Quanta coisa não acaba acontecendo por trás disso tudo. Tá? Então, não adianta, Aline. Se a gente não mudar esse tipo de atitude, esse tipo de conceito, nós não vamos ter uma saúde pública em Bitinga tão cedo.
E o que eu estou te falando aqui, ó, está aí gravado. Manda médico vir me processar por estar falando o que eu estou falando. Que eu conheço essa história aqui, ó, na palminha da mão. Se não mudar isso, vocês podem ficar desenganados que nós não vamos ter uma saúde pública boa em Bitinga. O SANS morreu. Ele é um instrumento de interesse da medicina privada. E saúde pública não se faz com medicina privada. Você tem o teu corpo clínico ligado no interesse público ou não sai.
Bom, aí já, a gente já se encaminha ao capítulo 6, que são as disposições gerais. Então aqui estabelece como que vão se dar também os repasses para o Poder Legislativo, que é, remete também ao que foi colocado da execução do orçamento. Depois a gente também estabelece como que serão realizadas abertura e crédito especial adicional, que é o que a gente sempre manda aqui, encaminha para a Câmara. E qual, da onde que ele vai ser, a diretriz que estabelece, então que sempre precisa ter, mostrar da onde está vindo esse crédito especial adicional. Então é o caso aí do ou seja por anulação, ou seja por convênio, sempre que a gente manda convênio faz abertura do crédito, aí já indica, a gente manda os anexos e aponta da onde está tirando ou por que está aumentando. Aqui também estabelece sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo, no que ele vai atuar. Então, execução de obras, frota de veículo, coleta e distribuição de esgoto, coleta e disposição do lixo domiciliar. Aí tem aqui também a questão de como funcionará na LOA, como que vai ser estabelecido as emendas e qual o regramento em cima disso, as emendas dos vereadores aqui da casa. E o 26 é caso o projeto de lei orçamentária, ou seja, a LOA, no final não seja devolvido para a sanção, fica... A sua prorrogação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total de despesa orçada. E, por fim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação na COP. Então, em linhas gerais, essa é a lei de diretrizes orçamentárias e quais são as diretrizes que ela está estabelecendo para a elaboração da LOA e quais as diretrizes que ela está também estabelecendo para a execução orçamentária de 2020. Então, são esses os pontos principais aí.
Antes de abrir para os questionamentos, eu gostaria aqui de agradecer a presença da cidadã Patrícia Nobre Vieira Mondelo. E quero deixar aberta agora a palavra para quem quiser fazer os questionamentos aqui para o Rafael.
Vou fazer uma pergunta.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Boa noite, Rafael. Rafael, eu estou com um manual aqui, que inclusive a Fátima me passou, de contabilidade aplicada ao setor público, certo, da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que orienta a contabilidade do setor público. Inclusive tem um apontamento do Tribunal de Contas que diz que os programas de alimentação para o funcionalismo público e saúde, né, devem ser feitos em programas separados.
Correto.
Aqui na Secretaria de Recursos Humanos tem o Programa de Alimentação e Saúde, que é o cartão, né? E também de alimentação e saúde aos servidores públicos, que é o convênio com a Unimed. Isso deveria ser separado, né, Rafael? Não tem problema vir assim no projeto?
Até vou colocar, constatar que...
Teria que ter dois programas separados, né?
Atividade separada. Atividade a gente colocou separado. Mas aí é a nova norma do MCASP? Tá. Eu vou dar uma olhada nisso. Tá. Porque aí, senão, a gente pode colocar também, sem problema nenhum. Só que aí vai ser só aquela questão. A gente vai desmembrar, fazer a alteração do PPA, adicionar um programa e... Sem maiores problemas.
Sim.
A única diferença é o que está previsto em atividade, em ação, a gente vai jogar em programa. É isso.
E fazer uma correção também aí, por favor, né? A lei que criou o plano de saúde dos servidores municipais não é o que o vereador Leopoldo falou. A lei da Unimed. É uma lei que foi feita em março de 2008, tá? Que autorizou o executivo a gerenciar um plano de saúde para atender os servidores. A questão de contratar o Unimed foi uma sacanagem eleitoral para tentar eleger um médico,
tá? Então está na hora de corrigir isso também. Eu já falei para o senhor, já falei mil vezes aqui. A prefeitura hoje gasta pelo menos R$120 mil por mês para dar à Unimed aquilo que o servidor público teria se fosse feito um plano de saúde pela própria prefeitura, contratando o serviço da Santa Casa, que é o mesmo serviço que a Unimed contrata e vende mais caro para o município, mantendo o pronto-socorro municipal, que a Unimed usa até de graça e cobra do município dentro da conta do per capita dela. E mais, a prefeitura poderia só contratar serviços médicos para atender os servidores e fazer a mesma coisa que é feita hoje, com R$120 mil a menos por mês. R$120 mil a menos de gasto da prefeitura por mês significaria pelo menos 12 médicos, 10 médicos a mais na rede pública. Então, quando me falam assim, ah, falta recurso para isso, não é verdade. Isso daí está incluído nos 54% que é gasto hoje com pessoal. Se você tirar da Unimed o dinheiro de pessoal que é mandado para sustentar a Unimed e jogar isso daí no interesse público, o resto da população vai ter o mesmo que os servidores têm hoje. Então, continua sendo uma injustiça esse negócio de contratar a Unimed para atender medicina privada e deixar a população vivendo com R$ 41,00 per capita por mês, vereador, enquanto os funcionários públicos pagam, acaba a prefeitura, né, pagando, nós pagando para a Unimed, acho que hoje é 360, se não me engano, 320 per capita mês. R$ 41,00 per capita para a população, 320 para o cidadão, para o servidor público. Dá para dar uma boa qualidade de atendimento para o servidor e economizar um dinheiro para melhorar a saúde pública. Isso daí, sim, eu acho que deveria estar alertado aí, não só na PPA, como também aqui na LDO e depois na LOA. Tá? O senhor está certo em falar, não, olha, vamos ter uma ficha clara para isso. Mas não para dar Unimed, não está escrito em lugar nenhum isso. Pode pegar a lei lá de março de 2008 que você vai ver.
Está aqui, ó. Saúde.
Não, é que como o senhor citou Unimed...
É, porque é o convênio, né?
Isso, mas é um convênio que a gente tem que deixar claro a qualquer instante que a gente conversar desse assunto. É oportunista para atender interesse da medicina privada, só. Não é interesse do servidor público que está sendo atendido, não. Porque o atendimento que eles dão lá, se você contratar só a medicina deles e contratar a Santa Casa para fazer o atendimento hospitalar, exames e tal, dá a mesma coisa, mas só que vai ficar muito mais barato. Essas contas eu já fiz, já mostrei para a secretária de RH, já mostrei para o senhor. Dá perfeitamente bem para gastar metade do que está gastando. Entendeu? E dá um bom atendimento para o servidor.
Ô, Rafael, outra pergunta. É, no PPA que nós aprovamos de 2017 até 2020, com a LDO, que nós estamos, que está em tramitação aqui na casa, essas tem algumas divergências, tem aumento, né, de mais de 15 milhões e diminuição de quase 4 milhões. Essas divergências elas têm que ser corrigidas
elas têm
depois,
que ser,
né?
Corrigidas por lei. O que a gente sempre faz anualmente, a gente encaminha e a gente faz um encaminhamento do ajuste em cima do PPA. Então a gente encaminha a LDO ajustando o PPA. E aí depois a gente faz também, eventualmente, a LOA ajustando a LDO e o PPA. Esse está meio que previsto já que vai ser encaminhado para essa casa para estar junto com esse projeto. Aí vai ser muito próximo ao trâmite da votação do ano passado, que votou ajuste do PPA e depois votou LDO e depois votou na LOA, votou ajuste da LOA, votou a LOA e o ajuste do LDA e do PPA. Acho que vocês costumam, inclusive, fazer isso até na mesma sessão, né? Aí já resolve o problema. Mas isso está sendo providenciado, a gente até já tem os ajustes aí que vão precisar ser feitos, do que vai aumentar de programa tal, no programa tal. Tem até um modelinho de lei lá pronto, certinho. Quanto a isso, tem maiores...
O Rafael, só mais uma pergunta. Ah? Em 2017, eu apresentei uma emenda no orçamento para a reforma da quadra da Vila Isolina. Não veio a ficha, né, Fátima? Não foi zerada a ficha. Não vai...
17?
É.
Tá. Vou dar uma olhada nisso. Não, vou dar uma olhada nisso.
Onde está aí, vereador?
Não.
É que,
não, isso eu vou ver.
É que na época também não era impositiva a emenda também, né? Então.
Não. É, então.
Sim.
E essa emenda foi no PPA?
Não, foi na LDO.
É, porque se foi em 17 para a LDO. Se foi para 17, aí estaria presente na LDO e na LOA de 18. Só que aí ela não estaria presente na LDO, no caso de 18 para 19. E aí não está presente na 19 para 20.
Chamado golpe do João sem braço.
Mas pode fazer a emenda. Aí não tem maiores problemas. A gente já adiciona isso daí. Eu até tinha conversado preliminarmente com alguns vereadores, e aí já aproveitar a sessão para a gente expor, que é a questão da emenda. Já deixei lá, quando foi feito, construído, já até comentei com a Fátima, algumas gorduras em alguns lugares, para se emendar a partir disso. É, mas, por uma questão de processual mesmo, se as emendas puderem ser feitas na LOA, acaba sendo melhor do que na LDO. Porque na LDO, o que acontece? Vira meio que terra de ninguém, porque são diretrizes.
Que depois vem de novo.
E aí vem de novo, aí começa a se sobrepor. Então, se os senhores acatarem, acharem uma boa ideia, manter na LOA. Todas as emendas feitas na LOA. A gente faz com muito mais tranquilidade, já tem encaminhamento, já tem os pontos aí onde você deixa as gorduras para justamente a Fátima poder, depois, na hora que vocês forem consultá-la, fazer os manejamentos. Ah, eu quero tanto para tal coisa. Já tira na LOA, fica mais fácil, acho que mais limpo, até mais transparente, porque até na publicação do que a gente vai fazer da LDO, não vai aparecer essas emendas. Aparece a emenda na LOA, porque aí na LOA aparece lá, no nosso descritivo de despesas. Aí vai aparecer reforma na quadra da Vila Isolina. Reforma na quadra da Vila Isolina, 150 mil. Uhum. O Thiago, ele tinha comentado comigo, uma da... do zoonose, tal coisa, 50 mil. Aí a gente sabe ter uma clareza maior. Então, se puder, a gente pode até construir isso logo depois na audiência. A gente teve um monte de emenda na última. E vamos fazer. Acho que fica até... É uma sugestão, uma questão de trâmite aí, processual melhor. Mas é isso. Quanto da Vila Isolina, a gente dá uma olhada, sim. Se quiser também propor na LOA, vai estar lá em 2020.
Ô, Mira... É um Zé Maria ontem, né? Você reparou? Liso!
Com a palavra, presidente José Rocha.
Rafael, aqui na programação aqui, que tem aqui, no programa de atividades, estão auxílio e subvenções sociais da Santa Casa de Misericórdia. Está aqui zero.
Onde está?
Nos anexos.
Entra os anexos.
Manutenção do pronto-socorro que está no projeto de lei da... Olha aí, 2020.
Espera aí.
Que tem aqui no...
Qual o programa que é, José?
Na ficha aqui na página 1. No programa de atividade da Secretaria de Governo. Está no exercício, aqui no... Página 1. Da manutenção de gabinete, prefeito, manutenção, tal, fundo social, auxílio, subvenções sociais, Santa Casa e serviços de assistência à saúde não ambulatorial.
É, o que está acontecendo aqui? Aqui ela, essa. A gente está colocando aqui manutenção do pronto-socorro, auxílio, subvenções sociais, Santa Casa. O que aconteceu? Essas subvenções hoje. A Santa Casa passou por toda a reestruturação, se tornou, estava saindo como OS, né? Organização de Sociedade, não sei direito o trâmite. Agora, essas subvenções, elas não saem mais da Secretaria de Governo. Elas estão saindo do SAMES.
Está então, passando para o SAMES.
Passa do SAMES e do SAMES...
Vai transferir para Santa Casa.
Transfere para Santa Casa.
Porque tem a UPA, tem o pronto-socorro da Vila Maria, a UPA...
E tudo para lá. Aí faz as distribuições do SAMES para lá. Por isso que está zero. Por isso que zerou para 2020. Porque, assim, saiu do poder... A gente tem as entidades. Então, a gente tem entidade Prefeitura Municipal, entidade SAMES, entidade SAAI. A entidade Prefeitura... não faz mais repasses para a Santa Casa. Ela repassa para o SAMES, que tem um contrato de repasse com a Santa Casa, onde ele efetua esses repasses, onde o SAMES efetua os repassos Santa Casa. Então, é normal ele estar aqui com zero, porque ele passou, né? Foi de um lado para o outro. Por conta disso, essa divergência que foi acrescida no SAMIS. Isso já aconteceu na LOA do ano passado.
Uhum.
Na LOA do ano passado, quando a gente propôs, até foi uma mudança que ocorreu, a gente já tinha ali as mudanças que eventualmente aconteceram, então já ficaria com essa brecha. Então não tem nada de... esses centros aí, tanto o pronto-socorro da UPA, da Vila Maria e a UPA, quanto a Santa Casa de Misericórdia, continua lá com os recursos garantidos, sem maiores problemas aí. Só que via SAMIS, não via Prefeitura. Eles não fazem mais, eles não firmam os contratos de repasse junto à Prefeitura, eles firmam junto aos SAMIS.
Vamos lá para o setor do... Estamos aqui na página 3, setor de ensino fundamental.
Onde que
melhoria nas estruturas de transporte da educação básica. Não houve nem... Não tem nenhuma programação, está aqui para 2020, não tem nenhum orçamento. Tem, ó, reforma do prédio escolar, estou vendo aqui 700 mil. Que, com certeza, vai para a Delfina lá, não é isso?
A Delfina já foi para esse ano.
Vai ser 700 mil.
A Delfina
mil.
Já foi. Ah. A gente tem algumas outras escolas que estão com problema, que vão ser efetuadas.
E por que que nós não temos a melhoria no transporte da educação básica, que está aqui, está zerado, não tem nenhuma ficha aqui, está aqui, está no outro programa? Tá?
Vamos lá, programa transporte de alunos... Não tem divergência.
E voltando também, transporte de estudante de universidade. Bom, isso aqui é outra questão.
Essa foi emenda. Também foi emenda. Era emenda. Bom, Zé, a manutenção ela acontece. Ela acontece dentro das outras fichas de outros serviços terceiros, pessoa jurídica, de material.
Mas
de consumo.
Você poderia, por favor, no passar onde está a Secretaria da Educação, onde vai ter essa estrutura para melhoria no transporte da educação básica?
Então,
qual ficha,
aqui,
onde está o seu manejamento aí, fazendo um favor?
Vamos lá. Manutenção do ensino fundamental, aqui onde tem 6 milhões e... no PPA está previsto 6.072.000.
6.072.000.
Vai estar. Tá, aqui no projeto de lei da LDO está com 3.954.000. Ele vai estar previsto isso. Então, não sei maiores problemas. Transporte de alunos também. Esse daqui é o universitário. O
Sim.
convênio estadual é o que faz a manutenção. Os 3.800.000 é o que faz a manutenção. Então, também dá para fazer manutenção pelo convênio estadual, como também dá para fazer manutenção pelo convênio federal, 1.500.000 e 3.800.000. Então, há isso daqui. A melhoria do transporte de educação básica, se eu não me engano, ela é uma ficha que está como equipamento material permanente nesse orçamento desse ano. Então, não é propriamente uma melhoria nele. Seria, no caso, uma compra ou algo de um ônibus novo ou um equipamento novo para ele. Porém, haveria aqui um problema que ele não consta porque é uma atividade que foi construída e foi uma emenda, se eu não me engano. Ela foi uma emenda no ano passado, então não consta. E se quiser vir a emendar de novo, pode-se fazer a emenda novamente esse ano.
A melhoria da estrutura do transporte da educação básica.
Isso. Mas assim, a melhoria no transporte da educação básica ela já acontece com a manutenção corrente. Com
é que me preocupa que não tem nada nessa, não consta nada aqui.
É porque
entendeu?
Se dilui com as outras atividades.
Nessa diluição que a gente gostaria de estar com a melhor transparência, porque a educação tem uma gordura, mas essa gordura, às vezes, sabe? Então vamos.
Não, sim.
Eu deixei aqui anotado aqui que eu vou sentar, conversar com. E vou buscar as informações essenciais para essa questão aqui.
Perfeito.
Eu vou passar lá para... Olha. Eu vou atacar na Secretaria de... Onde está aqui? Eu marquei, pontuei. Esporte. Não tem nada. Não consta nada aqui no esporte. Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. Não consta nada.
Do que você falou?
Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. Está sem nada aqui. E eu vejo essa secretaria constantemente necessitando de coisas, até corriqueiras.
A manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer está tudo certo. O que não está certo é a manutenção da quadra da Vila Isolina.
Também a secretaria aqui, a Secretaria de Esporte e Lazer não consta aqui, ó.
Consta. Manuter obras e instalações, espaços esportivos e lazer. 53 mil previsto no PPA, projeto de lei LDO, 52.300. Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, 537 mil, Sim. foi para 877 mil, ou seja, a gente aumentou em relação ao que tinha no PPA, 340 mil. Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, esse daqui é para passagem, despesa de locomoção. Era 12 mil no PPA, 10 mil nessa previsão original, 2 mil a menos. A única que está aqui com zero seria a reforma e manutenção da quadra Vila Isolina, que era 12 mil, está zerado, e aí está com 12 mil a menos, é a única. E, pelo contrário, em relação à secretaria, o que era previsto originalmente no PPA era que seria um orçamento somente de 614 mil. O orçamento do esporte no projeto de lei da LDO foi para 939 mil, o que dá quase 1 milhão. Então, foi um aumento aí de 325 mil.
Correto.
Então, é meio equivocado aí essa colocação.
E da onde vai sair isso?
E vamos
encaixar no aumento do orçamento? E da onde vai sair esse valor para encaixar nesse aumento de 6,5% do orçamento?
O que acontece aqui é que o PPA foi feito em cima de uma projeção econômica. Porque eu lembro até que, não é a elaboração do PPA, eu lembro que foi um dos momentos que eu acompanhei com o Zé Maria. Então, ele tinha uma projeção específica. Na hora que a gente colocou na LDO desse ano, a gente pegou novas bases de dados e novas informações, o que era referente ao Banco Central. Inclusive, a gente pegou até o boletim Fox do dia 22 de março de 2019. Foi. 22 de março de 2019. Foi o boletim Fox que a gente usou, que traz todas as expectativas certinhas do governo para a economia brasileira. Então, naturalmente, é um acréscimo ali de receita dentro dessas projeções. Então, a receita cresceu um pouco mais do que era previsto dentro do PPA.
Eu ia falar disso daí um pouquinho mais para frente, na hora que chegasse a minha vez, me permita um parênteses, mas olha que coisa, né? Eu fico escutando toda hora, não tem recurso, a arrecadação caiu, não sei o quê. E aí você vem aqui, os caras me falando que vai aumentar o orçamento 2% acima da inflação do ano passado, e que, o foco lá está falando que vai aumentar a arrecadação. Pô, quem está mentindo nisso, hein?
Não sou eu.
Ah, obrigado. Tá bom.
Rafael.
Oi, vamos lá.
Aqui, na Secretaria de Habitação e Urbanismo.
Tamo lá.
Obras públicas, instalações e bens públicos. Aqui não consta nada. Execução, pavimentação e asfalto e infraestrutura.
Esse foi emenda também, PPA. E foi emenda que foi se jogando aí nos próximos anos. Então, novamente, as emendas, isso naturalmente a gente não replica de um orçamento para o outro. As emendas a gente deixa para vocês fazerem. Para que se ocupe espaço do orçamento com emenda.
Sim, então certo? Tá bom. Mas eu tô...
então para falar que vereador trabalha. É sacanagem.
Jamais.
Ó, Corpo de Bombeiro, que é um tem aqui, EPI, não tem ficha para ele aqui.
Corpo de Bombeiro, vamos ver aqui.
6 mil que foi repassado aqui, na Sim. página 7, não consta. Pode Aliás, eu até eu gostaria que você pudesse... que foi, eu não sei o que aconteceu, que teve uma discussão aqui, até foi uma retirada de 100 mil reais do orçamento da nossa... da Câmara, que tem para esse exercício. Eu gostaria de ver o que está acontecendo, porque foi retirado 100 mil para a compra de aquisição de um veículo.
Aqui. Foi também para fazer um fundo para atendimento de animais. 104
mil.
Que o Mas Mira houve? Que tinha proposto, não sei onde é que foi parar aquilo lá. Você sabe, Mira?
Não comprou.
Hã? Aquele fundo que a gente conversou aquele dia da audiência pública, que você fez a proposta para atendimento de urgência e emergência de animais de rua. Hã? Não, esse Rafael precisa ser preso, viu, cara?
O quê?
Não.
Então, eu só estou querendo ver essa questão aqui. Ó, tem essa questão do bombeiro. Tá? Aliás, Vossa Excelência podia nos mandar depois sobre a questão daquele. A ficha foi criada de 104 mil para o nosso bombeiro.
Grupo de bombeiro.
6 mil agora para EPI, para equipamentos. Tá? Eu vou jogando outras questões aqui. Secretaria de Obras Públicas. Reurbanização, construção de praças, jardim, não tem nenhum investimento aqui. recurso de contribuição à iluminação pública, não tem nenhum investimento aqui, não consta. Gostaria de saber onde vai, para onde vai.
José, posso dar uma sugestão, se você me permite, de cidadão?
Pois não.
Pega tudo isso que você está vendo, que sumiu aí, que zerou, fala com a Fátima, faz um emendão.
Vou fazer.
Os 10 vereadores assinam. Aí vocês mandam para o executivo e falam assim, olha, isso daqui é emenda impositiva. E já avisa, pode telefonar, não precisa escrever isso, que não é bom escrever. Se os senhores não cumprir esse emendão, nós não votamos mais nada antes que isso seja resolvido. É simples. Mas então não faz impositiva, faz um emendão. Pronto, Fátima, não seja por isso. Tá? Mas manda todo mundo assinando junto e fala, ó, moçada, vocês querem ver a máquina andar? Vamos cumprir aquilo que a gente combinou. É simples.
Mas, na verdade, a gente tem um emendão nesse orçamento e que está sendo uma das melhores coisas que aconteceu no orçamento de 2019. O que, que acontece? No final do ano passado, a gente sentou, debateu e a gente tem uma demanda enorme, mas enorme, que são as contrapartidas de convênio.
Uhum.
É absurdo a quantidade que tem. E é uma coisa que onera muito o orçamento. Tem anos aí que a gente chegou a gastar 700, 800, 900 mil de orçamento. Foi feito um emendão e a gente pode dizer que cada coisinha que é tirado ali é oriundo de uma emenda daqui dessa casa, que foi assinada por todos. Então, todas as vezes que a gente faz ali uma contrapartida e retira desse emendão, é uma contrapartida que foi construída por essa casa. E funciona. Porque, às vezes, são 15 mil que você faz de abertura de uma contrapartida, mas que está garantindo 800 mil para algum outro evento, para alguma construção, para uma obra, para compra de um equipamento. Então, a ideia do emendão ela já está acontecendo e já foi com anuência, acho que de 100%. Né? Todos vocês assinaram no ano passado para que fosse destinado sempre contrapartida de convênio.
Que beleza, mas então aí tem uma outra sugestão mais interessante. Se o grande problema são as contrapartidas de convênio, faz um pouquinho menos de convênio. Faz convênios que sejam realmente atrelados ao nosso PPA. E não vão ficar botando simplesmente na fanpage da prefeitura, tivemos um convênio, ganhamos um carrinho novo para o desenvolvimento social, que não estava no PPA, só para fazer propaganda, e depois você fala assim, estou fazendo um prédio novo lá no Santo Expedito e não vai ter médico depois para atender lá, você entendeu? É só rever esses conceitos de administração que fica mais simples a coisa.
Não, correto, Fernando.
Botando lá no Fundo de Assistência Social, tem um programa aqui de na página 5, Rafa. De alta complexidade do idoso, do convênio federal, está aqui... Zerado.
Por favor. O convênio...
Aqui, está na página 5.
Correto.
Programa de piso de alta complexidade do idoso, convênio federal.
Sim. Esse eu vou confirmar com a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Transcrição média de complexidade, convênio federal também.
Na onde é essa?
Na mesma ficha aí.
Tem a PIS de alta complexidade, convênio federal,
sim,
correto. E PIS de transcrição de média complexidade, convênio federal.
Sim.
Tem que ver se esses recursos não foram absorvidos por outra atividade. Porque nessa questão de subvenção social, depois que a gente fez uma regularização dela, acho que foi em 2018, que começou a discriminar melhor cada item, aí a gente foi dividindo, algumas coisas talvez estejam incompatíveis com o PPA original. Então, isso talvez dê uma olhada. Porque os recursos, eles estão sendo garantidos, porque o que acontece?
Porque uma coisa interessante a gente está debatendo esse assunto aqui, quando se fala complexidade do idoso, né, o convênio federal, ele é destinado, ele já tem que ter um direcionamento de investimento. Eu gostaria de, depois, igual, vou sentar com a vossa excelência depois, e onde foi esse recurso, onde é que é, o que está acontecendo, onde está o destinado, o porquê, o se, o a...
Isso é subvenção social.
Subvenção, então a gente gostaria de
estar... Tudo isso é subvenção.
Então, porque se está no Fundo de Assistência Social, que aqui estou achando interessante aqui, viu? Então a gente precisava... Tá? Porque o idoso, quando se fala nele, ele... Tá? Então tem coisitas aqui que a gente possamos estar, sim, defendendo. E certo. É uma coisa interessante aqui. A Secretaria de Desenvolvimento Social, vou dormir em cima dela também. Pode ter certeza disso. Tem algumas questões aqui. Eu só queria entender um pouquinho do Fundo Social, desenvolvimento, a questão da cesta básica, de onde ele está saindo, como é que eu fico meio perdido. Manutenção, ele sai de manutenção, sai de alguma coisa, quanto, sabe, tem uma questão nesse sentido, eu queria entender um pouco sobre essa questão aí.
Como? Eu não fico
muito claro para mim. Porque nós não temos uma questão de cesta para subvenção para as famílias carentes, nesse sentido? É, além disso, mas sai da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu queria entender um pouquinho sobre isso aí. Preciso aprofundar mais aí. Tem um orçamento aqui de quadrando de 4.940.000 no geral. Do Fundo de Assistência Social são mais 2.
Sim.
Então, esse aí é um ponto aqui que eu gostaria desse convênio aqui do Fundo de Assistência Social, do Federal, Desenvolvimento Social. E eu tenho uma dúvida sobre assim, na questão das distribuições. Assim, eu sei que é muito importante da cesta, de outros alguns convênios que é de direito do cidadão, mas ele podia ter assim da onde? Eu queria entender um pouco aqui. Mas depois eu vou fazer a questão de buscar umas informações, pedir para a Fátima aqui também, e eu sentar com você.
Certo.
Estou achando aqui interessante aqui o orçamento, tá? Só umas questões mesmo, Rafa, porque falta essa questão aqui mesmo, do fundo aqui do idoso, de alta complexidade, e também do convênio aqui da transcrição de média complexidade. São convênio federal. E nós, nesse momento de dificuldade de orçamento, convênio federal não podemos perder de jeito nenhum. Precisamos dessa questão ser tratado. Até mesmo tenho mandado em Brasília lá sobre a questão da regularização da nossa UPA, que são mais R$70 mil que entraria mensalmente para nós combater. Sabe, quanto mais nós, como é que fala a palavrinha de ela. Vamos falar que é mais alimentada, mais, quanto mais organizada, mais o governo investe. Seria, não é isso? E também, ó, dois convênios da Santa Casa que está terminando agora no final de ano.
Sim.
É interessante a gente debater esse assunto. Sei que o tempo aqui é curto, já está quase estourando já o tempo da audiência pública, mas são questões levantadas que nós possamos estar trabalhando nesse sentido.
Não, acredito que sim. Tá. Em relação ao PPA, as discrepâncias PPA-LDO, o que deve ter acontecido de bate-pronto? Algumas atividades elas se alteram, algumas dotações elas acabaram sendo absorvidas por outras. Tem um exemplo aqui que eu acho que é muito bom, que eu acho que ele sintetiza bem o que aconteceu. Porque eu bati o olho e eu falei, esse daqui é o exemplo perfeito. É a página... Calma aí, eu preciso achar ele primeiro aqui. Ó, tem a Secretaria de Cultura aqui.
Página?
É a página... Não tem a numeração aqui no cantinho?
É para frente.
Por aqui. Dois, três, quatro.
Eu tinha visto
com cinco, aqui. Seis, sete, oito, nove. Na página 9. Tem aqui um exemplo que deixa bem claro o que acontece. Repara que na linha 3 está escrito assim: subvenção à entidade. E na linha 4 está escrito fomento à arte e cultura. Subvenção à entidade está previsto aqui R$ 488 mil no PPA. Só que na LDO não tem nada na LDO, mas logo embaixo tem 450 mil.
Passou despercebido mesmo, eu ia falar para você exatamente isso.
Mas sabe o que é isso?
A manutenção
é a mesma
da Secretaria de Cultura.
Só que quando foi feita uma reorganização do orçamento por conta das entidades, que foi feita uma série de adequações por conta da legislação federal e aí visando maior transparência, foi criada uma atividade chamada Fomento à Arte e Cultura. Ela tomou o lugar do que era subvenção à entidade e se tornou Fomento à Arte e Cultura. E aí virou 450 mil. Sobrava 38 mil, porque ela ia crescendo com a inflação, sobrava dotação, mas o repasse sempre era de 450 mil. Então, a gente deixou o repasse certo,
450 mil, que seria passar. Esse é o melhor exemplo. Você vê que tem uma coisa nova na LDO, mas que não existe no PPA, mas com valores similares. Então, esse é o exemplo do que acontece. Aquela questão de piso, de atendimento ao idoso, por exemplo, com certeza, eu não vou saber de bate-pronto, porque tem os valores agregados aqui. Mas se a gente pegar o orçamento depois discriminado, eu consigo te apontar. Com certeza, alguma coisinha que estava no PPA, não progrediu por conta de algum ajuste, e na LDO foi para uma outra atividade ou algo do tipo. E acaba tendo essa discrepância. A tendência do que a gente vê, isso foi acontecendo também ao longo da elaboração do PPA, até depois as LDO vieram três, essa daqui é a terceira LDO, que veio, e depois a LOA, é que a tendência sempre é para uma maior transparência. Então a gente começa a discriminar mais em atividades. Só que Sim. Aí não bate com a atividade do PPA. Então isso acontece, porque o PPA acabou sendo construído ali para uma série de coisas num período muito curto. E ele tem a vigência de 4 anos. Então uma série de coisas mudam. A gente até tem aqui, foi conversado até na anteriormente, tá, até a gente conversou com o Leopoldo, na época, tinha também conversado com a Fátima, com outros vereadores, que era até mudar a forma de apresentação do PPA. Porque para quem entra no primeiro ano de governo, tem que fazer o PPA em 3 meses, em 2 meses, você nem sabe o que está acontecendo na prefeitura. Aí você tem que determinar o plano plurianual para os próximos 4 anos. É pedir para acontecer isso que você está vendo aqui na tabela. É surgir coisas que são absorvidas por outras e somar outras que são absorvidas. É bem pontual. Quanto à transparência, Zé, se você quiser chegar lá na prefeitura, mostrar para pedir, eu quero entender onde está tal verba, onde está recebendo tal repasse. A gente abre ali a base de dados e mata na hora, não tem muito segredo.
E... Verdade. 48,
é, 437,
mas estão todos garantidos.
Que nem o cidadão Fernando citou aqui, eu tinha percebido uma audiência pública que quando se ouvia queda, eu acabei apontando aqui junto, questionei até o Belmiro dos 2% acima do previsto. Rafa, obrigado. Presidente, só isso.
Tamo junto.
Só comunicando a prorrogação da audiência pública, quero deixar a palavra aberta a todos, João, Patrícia, Fernando.
Ninguém vai falar? Então tá bom, eu vou falar pelos três.
Fique à vontade.
Primeiro item, quando for encaminhado para cá a lei orçamentária, seria interessante, hoje eu estive falando lá com o Seno, um detalhe que a gente deixa escapar às vezes. Você sabe quanto que dá o PIB per capita de Bitinga hoje?
Não.
Não? O orçamento per capita é o valor do orçamento que será previsível dividido dividido pela população. Eu acho que seria interessante, quando for se analisar a LOA, prestar atenção nessa proposta orçamentária que vocês vão fazer, o quanto que ela está realmente encaixada com relação à evolução do PIB per capita. Porque o que está acontecendo, Rafael? Eu estou notando isso hoje no Brasil inteiro, rapaz. A gente fala de orçamento público crescendo 6,5% e o PIB crescendo 1%. É um negócio meio grave isso daí, porque acaba criando um orçamento meio ficcional, às vezes, entendeu? Depois começa essa conversa de a arrecadação caiu, etc. Tal. Não é que a arrecadação caiu. Um país que está aí 13 milhões de desempregados, o presidente fala em 50 e não resolve, é muito lógico que o PIB não cresça no mesmo nível dos orçamentos públicos. Então tem que se estudar alguma forma que esses crescimentos se equiparem. Porque senão a dívida pública brasileira, a dívida pública do município, etc. e tal, vai acabar tornando inviável os serviços públicos acima de tudo. Estou errado ou não?
A única coisa que eu realmente tenho ressalva é o uso como PIB municipal como proxy para qualquer crescimento.
É.
Porque o PIB municipal, o cálculo dele, ele é muito equivocado. Ele é um... Tem poucas instituições que fazem, só o efeito...
IBGE, a... IBGE faz.
Não, o IBGE ele tenta fazer, mas ele não consegue pegar a produção interna bruta do município. O que eles fazem é uma projeção em cima do valor adicionado do município e eles fazem uma divisão proporcional, isso é cheio de erro metodológico, PIB municipal.
É.
Ele tem muito problema.
É, então, mas então em relação quando, a fazer aí a... fica o pedido. Quando for encaminhar a Lua, faz um levantamentozinho, porque você tem mais recursos até do que isso, do que a gente, nós míseros mortais aqui. É. Né? É, já mostrar junto uma evolução de PIB, por exemplo, de 2000 para cá. Aquilo que você conseguir levantar de dados da evolução do PIB, para a gente começar do PIB municipal, para a gente comparar com a evolução dos nossos orçamentos.
Sim.
Eu sei que tem lá fundo de participação do município, ICMS, etc. Tal, mas tudo isso parte daquilo que o município produz.
Sim.
Entendeu? Então, seria interessante a gente ver isso para ver até que ponto realmente os nossos orçamentos futuros estarão sendo factíveis.
Existe um outro ponto em relação também aos reajustes dos orçamentos, que também é muito problemático, mas aí é mais uma questão teórica do que propriamente que tem a ver com a gente aqui. Porque o que acontece? Cada produto que a prefeitura acaba consumindo, a Câmara, ou o SAAI, o SAMIS, os contratos que são feitos, os reajustes que são feitos, cada um segue muitas vezes um índice de inflação diferente. Então, às vezes eu coloco, colocamos aqui 6%. Só que aí, por exemplo, uma cesta de bens e produtos aí de pão, ele pode estar sujeito ao IPCA, que ele vai ser, às vezes, um aumento aí de 4%. Às vezes eu posso trabalhar com uma questão de logística, de serviço de mobiliário. Ele vai estar sujeito ao IGPM,
uhum.
Que aí foi a 8%. Aí eu posso pegar aquele que é o IGP Saúde, que é um índice de saúde, ele foi manifestado com 17%. Então, no final das contas, jogando de um lado para o outro dentro do orçamento, aqueles 6% que a gente originalmente colocou, ele acaba sendo uma despesa cresceu 2%, outra despesa cresceu 10%, só que aí no agregado ali você chega ao 6%, na média você chega a 6,5% de crescimento. A gente tenta buscar sempre os índices principais de inflação, porque assim, é uma variável relativamente mais confiável do que a gente teria em mãos. Então, esse acaba sendo meio problemático. Em relação a utilizar o crescimento de receita, o FPM seria interessante, mas ele acaba sendo o mesmo por Brasil todo. Então, a gente não captaria a Ibitinga. O ICMS, que seria o mais próximo, ele estaria sempre com 2 anos de defasagem. Então, se ele cresceu ou não, o valor adicionado. Então, é muito difícil para refletir o futuro. Metodologicamente, é muito difícil se prever. A gente tenta, deixar bem amarrado e buscar essas fontes externas. Mas é complexo também, é muito difícil.
Tá. Então, só para passar a régua aqui e fechar a conta, eu pediria um favor para a senhora presidente. Presidente ou presidenta?
Como você preferir.
Hã?
Como você preferir.
Presidenta fica bonito, parece a dona Dirma.
Fica à vontade.
Então tá bom. Olha, é o seguinte, Aline... Aqui no artigo 2º das diretrizes gerais, capítulo 2, fala-se a respeito dos objetivos principais para a elaboração da proposta orçamentária. Isso daqui foi coisa que foi desenvolvida na época que eu era vereador, junto com o Mira, a maior parte do que está aqui. Mas existem dois itens que eu queria pedir para a senhora, porque eu não posso fazer isso, eu posso até sugerir por escrito, mas só vereadores que poderão fazer isso. Acrescentar dois itens nisso daqui. O primeiro seria o seguinte, dispositivos para aperfeiçoar a função fiscalizativa do legislativo. Então seria, vamos dizer assim, um item 13º, aí 12º, né? 12º. O que significaria essa proposta? Eu tenho comentado aqui algumas vezes que a gente vem em audiência pública da necessidade de uma controladoria da Câmara. Então, se a gente já começar a prever isso daí na LDO como objetivo administrativo, no futuro nós vamos facilitar muito o trabalho de transparência, não só interno da Câmara, como a fiscalização externa do Executivo. Vou dar um exemplo para vocês por que que eu estou falando isso. Pelo trabalho que a gente procura fazer com licitações, porque a Fátima, por exemplo, sabe muito bem disso, a maior parte do que aparece em termos de Tribunal de Contas e tudo, é a contabilidade geral, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, das autarquias, etc. Tal. A questão das licitações é muito pouco fiscalizada. Exemplo, estudando as licitações de roçagem que aconteceram em 2017, 2018, inclusive já adianto que eu vou pedir a tribuna da Câmara para vir mostrar detalhe disso para vocês, eu descobri que a gente poderia ter gasto, o município poderia ter gasto em 2017, 2018, R$100 mil a menos por ano só com roçagem. Tá? Então, houve uma malbaratação de recursos de R$200 mil em 2 anos. Por que que a gente pode garantir isso? Esse ano, ajudei a fazer uma licitação lá no SAAI para contratação de roçagem, e a diferença de preço que se conseguiu por metro quadrado no SAAI foi 25% mais barato do que a prefeitura paga até agora. Está sendo montada uma nova licitação na prefeitura. Quando terminar aquela licitação, eu vou pedir à tribuna e vou mostrar para os senhores o que terá acontecido com preços hoje em função a 2017 e 2018. Então, à medida que eu estou falando tudo isso, eu estou pedindo uma ajuda para a Câmara. Eu tenho tentado, desde 2013, fazer um trabalho como cidadão de transparência e de controle social em cima de licitações. A gente tem descoberto muita coisa equivocada lá. E eu usaria até um termo mais pesado. Algumas são verdadeiras imoralidades. Então, se a Câmara tiver uma estrutura que possa ajudar a gente a fazer esse trabalho lá dentro da prefeitura, certamente isso vai gerar economias para o município que podem ser aplicadas de uma forma diferente. E uma dessas formas diferentes, Aline, seria exatamente o outro item que eu pediria para vocês colocarem nessa LDO, que seria o seguinte, que seria objetivo da próxima LOA preparar um programa, uma ficha específica para isso, colega, para uso de áreas institucionais e verde incorporadas, tipo um Fome Zero, com pomares e hortas comunitárias integrando a Secretaria de Agricultura, Educação e Desenvolvimento Social. Esse tema, a gente conversou agora à tarde lá na prefeitura, porque eu estou tentando ajudar a fazer um novo edital de roçagem. O que tem acontecido na prática? A gente vê áreas públicas, algumas institucionais, outras áreas verdes, cheias de mato. Vocês já viram em redes sociais o povo reclamando de mato e de lixo nas áreas públicas, não viram? Todo mundo já viu isso daí lá. Vocês já viram, por exemplo, em redes sociais, um secretário ir fazer um vídeo para meter o pau no povo de estar fazendo sujeira em uma área institucional? Eu vi, estava esse fim de semana lá na rede. Você não viu, né? É melhor começar a olhar o Facebook, porque eu vejo as tuas fotos sentadas bonitinhas aqui e tudo mais. E no Facebook tem umas coisas meio chatas também. Uma delas é um secretário fazendo um vídeo chamando a população, de forma geral, de porca. O termo foi esse. Que estavam fazendo aquilo para denegrir a imagem dele. Então vamos salvar a imagem do secretário. Como? A proposta que a gente conversou hoje lá foi usar estas áreas institucionais para fazer um programa de hortas comunitárias, principalmente ao redor de escolas, etc. e tal. Se a gente tiver um dispositivo de um fundo desse tipo na nossa lei orçamentária, o ano que vem fica fácil de já começar isso, como sugeriu o Zé Rocha, em pelo menos 1, 2 ou 3 escolas municipais. Se com o tempo isso se propagar, a gente consegue fazer com que essas áreas do município, que hoje são depósito de lixo, deixem de ser. Sem se preocupar com imagem de prefeito, de secretário, de ninguém. Sendo objetivo na produção de alimentos, por exemplo, para alunos das escolas. Ou da própria comunidade em volta da escola, que poderia ajudar a fazer um projeto desse daí num sistema de mutirão. Então, você integra a comunidade a cuidar da área, produzir alimento para si própria também. A mesma ideia seria jogar isso daí em áreas verdes. Eu não tenho certeza absoluta, Mira, mas parece que em área verde pode-se plantar plantas frutíferas, árvores frutíferas, né? Hã? Não entendi. Então, se você tiver dentro desse programa, áreas institucionais trabalhando com horta comunitária, etc., e áreas verdes, você plantando plantas frutíferas, você está gerando, inclusive, alimentação até para o pessoal da comunidade que vive em volta desses lugares. E eles mesmos passam a ajudar a não ter lixo por ali. Ok? Então, eu pediria, viu, Leopoldo, você, Aline, o Mira, que incluísse esse dispositivo aqui dentre os objetivos da próxima... Ah, você também, viu, Zé? Dentro da próxima lei orçamentária. A gente já criar uma ficha para poder trabalhar um programa desse o ano que vem.
Eu poderia até citar uma escola, até mesmo onde o secretário de administração esteve presente, que é uma área pública. Nós... A educação hoje, nós teremos que investir hoje, peço perdão, se alguém ia falar, outra vez à frente, mas eu gostaria de falar, complementar o que o Fernando falou, porque nós temos na questão da educação, trazer um profissional, eu estive conversando até mesmo com um profissional de um setor privado, educação privada, onde faz um belo de um trabalho. O que, às vezes, eu me preocupo muito com a questão gestão pública, quando a gente... queira fazer, abranger toda a cidade, querer fazer um investimento em toda essa estrutura, e todos nós sabemos que nós temos que ter um campo de atuação. O que acontece? Se a gente conseguisse um dispositivo, uma pessoa preparada nessa área para dar subsídio, informações e ensinar as técnicas, nós conseguiríamos ter as hortas comunitárias tranquilamente, bem feitas, e educando as nossas crianças a cuidarem também, mostrando a importância da natureza, a importância de comer, ter uma alimentação orgânica, a importância de estar desenvolvendo, porque se nós temos uma escola privada que faz esse trabalho, tem essa conscientização, e nós temos e a única forma de nós combater, trazer uma sociedade mais organizada, é investir sim nas periferias, ela está carente em todos os sentidos. A educação é uma porta que se abre para uma mudança de comportamento. Eu percebo pela minha própria menina. As palavras que as professoras passam, ela vem em casa e vem nos falando. Até mesmo a questão dessa semana aí de meio maio laranja, ela veio falando. Levou uma florzinha, você sabia, ela começou a falar porque questionou a mãe. Então, certas situações, a gente tem que cultuar nas nossas crianças. Se as escolas, algum setor privado, faz esse trabalho, que é onde a cultura, onde a formação é mais exigente, tem mais conhecimento, permite que faça isso, está na hora de nós trabalhar seriamente nesse sentido. Não precisa fazer a cidade toda, mas pode iniciar em alguns setores de como é que fala a palavra? De complexidade, não. Ah, esqueci a palavra de... mais carente. Vamos falar a palavra mais certa. Vulnerabilidade. Falou isso mesmo, Rafa. Então, nós precisamos dar oportunidade. E temos profissionais que têm vontade e pode ser desenvolvido com baixo custo. É isso que é um debate, igual foi colocado em alguma situação. Passando para os novos colegas, isso possamos estar, de repente, adentrar nesse assunto que é tão importante, a educação.
Obrigada pela sua excelente colocação, presidente José Rocha. Quero... Presta aqui, Leopoldo. Quero informar a todos que na próxima semana, na quarta-feira, nós teremos uma próxima audiência pública presidida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a demonstração do cumprimento das metas fiscais da cidade. Referente ao primeiro quadrimestre de 2019, então já antecipo o convite a todos os presentes, dia 29 de maio, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Mais alguém tem alguma contribuição? Informo que a Câmara Municipal receberá as emendas pelos vereadores e sugestões pelas autoridades e cidadãos apresentadas por escrito até dia 6 de junho. Todos os documentos apresentados acompanharão um projeto de lei em discussão. As sugestões e emendas apresentadas e que foi discutido nesta audiência serão analisadas nas reuniões da comissão, que tirará as conclusões apresentadas no nosso parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os presentes trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.